Bom dia, aferição de quórum. Vereadora Capitã Elisete, vereador Rimi Júlio, vereador Capitão de Cacheta, vereadora Credilário, vereador Alex Martins, vereador doutor José Fernandes, vereador Leitão do Sindicato, vereador Marcos Carvalho, vereador João da Luz, vereador Anderson Lopes, vereador Policial Federal Suender, vereador André Rezende, vereador Jean Carlos, coro suficiente, senhora presidente. Na sequência, vamos pedir aqui o vereador Elias Durana para fazer a leitura do texto bíblico.
Com carinho, preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegraram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos, exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai o salmo a seu nome. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Dos órfãos, ele é Pai. E das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus, em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e sacia com fartura. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovaste. É ali o vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho, preparastes essa terra para o povo. Salmo 67.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão ordinária e já passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como matérias e correspondências.
Leitura da síntese da 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de agosto de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente André Rezende, secretariado do Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior, Ramiro do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. O vereador Frederico Godoy solicitou inversão de pauta para votação dos projetos nela constantes. Consultado o plenário, a senhora determinou a inversão de pauta. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em única votação, veto 2001-2021, de autoria do prefeito, veto total do toque de lei número 098-2021, que dispõe sobre a proibição de realização de tatuagem e implantação de peixes em animais de estimação com fins espécies na cidade de Anápolis e outras providências. Comissão Constituição, Justiça e Redação manifestou desfavorável ao veto, veto rejeitado por 20 votos contrários e unanimidade dos presentes. Veto 63-2023 de autoria do prefeito, veto total ex-prefeito municipal, veto total toque de lei 012-2023, disponibiliza por meio da Rede Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Veto mantido por 16 votos favoráveis, 4 contrários e maioria dos presentes. Item 3, veto 211-2023 de autoria do prefeito, veto total de 080-2023, que reconhece cães e gatos como seres sencientes com natureza jurídica própria. Veto mantido por 15 votos favoráveis, 5 contrários e maioria dos presentes. Item 4, veto 122-2024 de autoria do prefeito, veto integral do toque de lei 022-2024, que autoriza o município de Anápolis a realizar o tombamento do patrimônio histórico do município para a construção que indica e dá outras providências. Veto mantido por 15 votos favoráveis, 5 contrários e maioria dos presentes. Veto 136-2024 de autoria do prefeito, veto parcial do toque de lei 056-2024. Que dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias logaduras públicas do município de Anápolis, das outras providências deferidas, pedido de vista ao vereador Alex Martins. Veto 137/2022, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autóctone 155, que institui política do cão comunitário, das outras providências deferidas, pedido de vista ao vereador Alex Martins. Veto 109/2025, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autóctone número 16/2025. Que institui a política municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas da cidade de Anápolis. Projeto sobre estado em primeira e única votação. Projeto é decreto legislativo 207/2025, de autoria dos vereadores Elias Dunani e Carlinho da Feira. Dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário do município de Anápolis ao senhor Wesley Anderson Loureiro e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidades presentes. Projeto de decreto legislativo 203/2025, de autor de vereador Fred Godoy, dispõe sobre o título de cidadão anapolino ao senhor Mário Martins Oliveira Neto, da outras providências, aprovado por 22 votos favoráveis, unanimidades presentes. Projeto de decreto legislativo 228, de autoria da mesa, dispõe sobre a concessão da medalha Homero Ferreira da Cunha, da outras providências, aprovado por 22 votos favoráveis, unanimidades presentes. Segunda votação, projeto de lei ordinária 191/2025. De autoria do vereador Ederson Lopes, que institui o calendário oficial do evento do município de Anápolis, o dia municipal dos legendários das outras providências. Aprovado por maioria dos presentes com 4 votos contrários. Projeto de lei ordinária 198/2025, de autoria do vereador Celiano de SOS, institui o dia municipal do Coro Sinfônico de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 209/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suene, institui o dia municipal do ferroviário do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Encerradas as votações, a senhora presidente determinou o retorno da tramitação ordinária de sessão. No pequeno expediente, usaram a palavra o Ederson Lopes, Policial Federal Soeiro, Capitão Izete e Thaís Souza. O grande expediente usaram a palavra Jean Carlos e Javier do Ativo, Frederico Godoy e Luzimar Silva. Na ordem do dia, usaram a palavra Jean Carlos, Jackson Chaves, Professor Marcos, Celiano, SOS e Mejúdios. Nas comunicações, usaram a palavra André Rezende, Luzimar Silva, Policial Federal Suíno, Jackson Charles, Jean Carlos, Professor Marcos Elias Donana, não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada. A sessão convocou outra para o dia 1º de setembro, em horário regimental. A ata está à disposição. Seguintes correspondências. Gabinete do vereador Fred Cacheta, que não ia comparecer, parece que está presente, por se considerar, né? Também do gabinete do vereador, da vereadora Thaís Souza, que estará cumprindo a agenda externa dia 1º de setembro, portanto, não estará presente na sessão ordinária. Ainda dando sequência aos projetos de leis apresentados para a tramitação, são os seguintes. Projeto de lei ordinária 231/2025, vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre título de utilidade pública municipal, a Sociedade Beneficente Pai Matheus de Angola, Grupo Amor e Caridade. Projeto de lei ordinária 232/2025, vereador Reamento do Altito, foi sobre a proibição de recusa de matrícula por motivo de deficiência, incluindo transtorno de espectro autista, TEA, nas instituições de ensino no município de Anápolis, outras providências. Projeto de lei ordinária 233/2025, vereador João da Luz, foi sobre o programa municipal de incentivo de primeiro emprego juvenil, da outras providências. Projeto de lei ordinária 234/2025, vereador Thaís Souza, institui o programa municipal Agosto Verde Claro, de conscientização à prevenção de doenças silenciosas em animais domésticos do município de Anápolis, Goiás. Projeto de lei ordinária 235/2025, de autoria do vereador professor Márcio Carvalho, institui no âmbito do município de Anápolis o programa municipal de educação digital e proteção contra a adultização infantil nas redes sociais, da outras providências. Projeto de lei ordinária 236/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre a instituição de Semana Municipal de Combate à Adultização e Erotização Infantil no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei complementar 237/2025, vereador Policial Federal Suender, acrescenta os artigos 17A e 17B, à lei complementar 279, Código de Postura 2012, do Código de Postura de Anápolis. Projeto de lei ordinária 238/2025, vereador René Jus, que dispõe sobre a transição na utilização de materiais de construção sustentáveis nas obras públicas municipais do município de Anápolis, Estado de Goiás e outras providências. Projeto de lei ordinária 239/2025, vereador Policial Federal Suender, dispõe sobre a coleta domiciliar de amostras biológicas para exames laboratoriais para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, e pessoas com dificuldades de locomoção e de outras providências. Projeto de Lei Complementar 240/2025, de autoria do Prefeito Municipal, institui o plano de amortização para equacionamento do déficit autorial do Regime próprio de Previdência Social, RPPS, com abertura temporária da insuficiência financeira normal e mais contribuições suplementares devidas pelo município na forma de aportes. Projeto de Lei Ordinária 241/2025, Prefeito Municipal, altera e acrescenta dispositivo seção 2, artigo 8, 11, 12, 18, 43 e 44 da Lei 3.731 de julho de 2014, da outras providências. Projeto de Lei Complementar 242/2025, Prefeito Municipal, dispõe sobre a estimativa de receita e fixação de despesas no município de Anápolis, Lei Orçamentária LOA para o exercício financeiro 2026, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Item 3, projeto de lei complementar 243, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre o plano plurianual, que autoriza o prefeito municipal, dispõe sobre o plano plurianual para exercício período 2026 a 2029. Item 14, projeto de lei ordinária 244/2025, de autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano no município de Anápolis, operado pela concessionária de empresa urbana mobilidade urbana de Anápolis, SPE, LTDA. Projeto de lei ordinária 245/2025, prefeito municipal, altera dispositivo da lei 4.479 de julho de 2025. São esses os projetos encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador e vereador policial federal, Swender.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo, sob a tribuna aqui, para até mesmo dar uma informação sobre utilidade pública. Uma lei de minha autoria, número 4.419/2024, que trata-se do cartão para pessoas com fibromialgia, foi aprovada aqui em sessão, foi sancionada e essa lei hoje começa a tornar realidade. Eu estive em reunião com a secretária de Assistência e Políticas Públicas, Jordana de Faria Pena, e conversamos sobre a implantação dessa lei aqui na cidade de Anápolis, a confecção dos cartões para as pessoas com fibromialgia. E a partir de hoje, esses cartões já estarão sendo confeccionados para as pessoas que detêm essa comorbidade. É importante que ressaltar a importância de uma lei que se torne eficaz, que a gente consiga tirar ela do papel. E a secretária, hoje, enalteço a secretária por ter esse alinhamento de retirar essa lei do papel e colocá-la em prática. Tantas outras leis que beneficiam a sociedade. E nós temos, dentro dessas leis, que possa buscar beneficiar o cidadão, mas para isso precisamos sempre com um olhar atento para torná-la eficaz. E essa lei hoje, todas as pessoas que possuem fibromialgia podem procurar a Secretaria de Assistência e Políticas Públicas para lhe confeccionar a sua carteira de fibromialgia. Claro, tem alguns requisitos, alguns documentos que serão necessários, laudos médicos, enfim. Mas isso aí vai ficar a critério, né, dentro da secretaria, essa análise. E depois o deferimento. O importante, o que eu quero ressaltar aqui, é levar à sociedade o melhor. E para isso, não deixar uma lei dessa natureza morrer. Então, o Poder Executivo, através da sua Secretaria de Assistência e Políticas Públicas, deu esse pontapé. Conversei com a secretária semana passada, uma reunião muito produtiva, e a partir de hoje está sendo confeccionada essas carteiras para pessoas que detêm aí essa comorbidade chamada fibromialgia. Então é só procurarem, né, a secretaria para que você possa buscar os seus direitos aí através de uma lei de minha autoria, eu repito, a lei 4.419 de 2024. Essa lei dá o direito a quem tem essa comorbidade, que é a fibromialgia, desse cartão. A importância, ressalto mais uma vez, que a fibromialgia é sim hoje um problema crônico que as pessoas têm, de muitas dores. E temos que tratar essas pessoas com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho. E é o mínimo que o município poderia ter feito esse cartão. E hoje, aqui em Anápolis, poucas cidades já possuem esse cartão, e Anápolis passa a possuir esse cartão e confeccionar o cartão para as pessoas com fibromialgia. Então, esse cartão vira realidade na cidade de Anápolis. Esse cartão, onde as pessoas possam buscar seus benefícios e direitos, estará confeccionado, estará na sua mão. Então, você que detém essa comorbidade da fibromialgia, pode procurar a partir de hoje a Secretaria de Assistência e Políticas Públicas, levar a documentação, buscar ali no balcão o formulário para que você possa requerer a sua carteirinha de fibromialgia e assim você ter os seus direitos garantidos. Lembrando mais uma vez, a importância de fazer leis que beneficiem o cidadão. Uma lei número 4.419, que aqui em plenário foi votada, foi aprovada, hoje entra em prática aqui na cidade de Anápolis. Uma lei de minha autoria, e eu fico muito feliz de ter encaminhado essa lei em plenário, e essa lei, estando hoje válida, vai trazer benefícios para muitas pessoas que precisam de uma carteira desse nível para buscar os seus benefícios. Então, cartão para pessoas com fibromialgia é uma realidade em Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido o próximo orador, vereador Leitão do Sindicato.
9h59, agora o vereador Leitão do Sindicato. Do avanço, usa a segunda no que tem que ser. 5 minutos na segunda. Com você.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa através da nossa presidente André Rezende, os nobres pares, a imprensa aqui presente e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação da nossa cidade. É com muita satisfação que subo nessa tribuna hoje para falar um pouco dos nossos trabalhos que foram feitos semana passada. Semana passada estivemos lá no bairro Municalisto, acompanhando aquela obra daquela escola municipal, no qual vai receber o nome de Vininho do Sindicato. E vi que as obras estão em andamento. Essa semana iremos chamar a secretária para que possa acompanhar lá e a gente dar mais uma fortalecida para que aquela obra possa ser executada, uma obra tão importante para a nossa cidade. Para a nossa cidade e para aquele bairro ali que necessita muito daquela escola. Também aqui hoje quero parabenizar o prefeito Márcio Correia e também a secretária de Educação. Estive acompanhando aí algumas escolas, alguns CMEIs, e pude observar a qualidade da merenda escolar, onde acompanhei alguns almoços, onde tiveram ali frangos, caldo de carne moída, a feijoada para as crianças. A gente vê que a felicidade delas é receberem aquelas refeições. Isso estou falando só na questão do almoço. E também com muita alegria que junto com a Secretaria de Indústria e Comércio e Agricultura aqui da nossa cidade, nós em conjunto colocamos um pedido junto à Codego para que possa liberar uma sala, um local na sua estrutura ali, para que a prefeitura possa colocar um ponto de atendimento para os trabalhadores ali do DAIA, no qual a prefeitura possa levar os seus serviços ali para aqueles trabalhadores, para que possa evitar que eles possam descer aqui para o centro da cidade, procurar o rápido da prefeitura, para que possam ali procurar atender às suas necessidades. Com isso, junto com a Secretaria de Agricultura e Comércio, nós fizemos isso, já está protocolado lá na CODERV. Uma outra questão que eu quero levantar aqui, que estive uma reunião na CMTT semana passada, e nessa reunião me lançou muita preocupação, no qual eu fiz até uma matéria aí publicitária de vídeo, mostrando para a população o quanto é importante nós levarmos para os nossos órgãos públicos a necessidade. Ali na GO 222, que é aquela GO que vai para a cidade de Iverópolis, existe ali o bairro Parques das Nações e também o São Joaquim. Existem crianças, pessoas que precisam passar de um bairro para o outro e estão correndo risco de vida. Correndo risco de vida por quê? Porque ali não tem sinalização, ali não tem, vereador Rimeno, sinalização, não tem uma barreira eletrônica, não tem uma lombada eletrônica. Se as pessoas quiserem ver, acompanhe na nossa rede social o vídeo que foi feito, o risco no qual as crianças que estudam ali no Colégio Aparecida Gebrim precisa passar para aquele colégio, o perigo que aquelas crianças correm, o perigo que os pais correm ao atravessar aquela GO para adentrar de um bairro para o outro. Isso é muito preocupante. Precisamos acionar os órgãos públicos. A CMTT comprometeu a fazer um estudo e levar junto à COINFRA, a CODEGO, para que possa fazer realmente, de imediato, levar uma solução para aquela região. Uma outra questão muito importante, que foi aceito com muita felicidade, foi ali a nomeação do anel viário com o nome do Dr. Carlos Alberto de Andrade, um homem no qual acreditou no potencial da cidade de Anápolis, no potencial do comércio de Anápolis, no qual trouxe a empresa Caoa para a cidade de Anápolis, que começou com 325 funcionários, e hoje, diretamente, ela tem 7 mil funcionários e envolve 25 mil pessoas diretas e indiretas. Uma empresa muito importante. Então, com a iniciativa do nosso deputado Hamilton Filho, do prefeito Márcio Correia, da presidente dessa casa, Andréa Rezende, e com o nosso apoio também, foi aceito a homenagem daquele anel viário ao nome de Dr. Carlos Alberto de Andrade de Oliveira. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Leitão, do sindicato. Eu convido o próximo morador inscrito, vereador João da Luz.
Agora, 10:05, vereador João da Luz, do seu guarda-dia. Agora vai para a tribuna. Eu vou acompanhar a presença aqui no canal da TV Câmara do YouTube e também pela Rádio Manchete. Vamos ver, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. O que me traz essa tribuna hoje é um assunto preocupante. Nós vimos aí recentemente a faca no pescoço do prefeito com relação ao transporte coletivo da cidade de Anápolis. Eu até estava conversando com o vereador Jackson, e eu achei uma reflexão do Jackson interessante, Jackson. Se você tem uma empresa que te dá prejuízo, por que você vai continuar com essa empresa funcionando? Você vai interromper esse serviço e vai procurar o que te favorece, o que te dá lucro. Nós estamos vendo aí que todo ano nós estamos vendo essa empresa Urban colocando a faca no pescoço dos chefes do executivo. Nós vimos isso na gestão passada e estamos vendo agora. Uma empresa que os ônibus, 9 anos que não é substituído. Acessibilidade, 80% dos elevadores não funcionam. as rotas diminuídas, os horários diminuídos. Uma empresa que não presta um serviço de qualidade na cidade de Anápolis. Infelizmente, eu acho que nós temos que avançar. Eu até assinei, viu, vereador Alex? Assinei a moção de apelo de Vossa Excelência para o governador para isentar IPVA, isentar combustível. Mas o que nós precisamos de avançar é para investigar o que está acontecendo. Porque essa empresa está tendo prejuízo, um atrás do outro, mas não larga o osso. Então nós precisamos de avançar, investigar, apurar minuciosamente esse contrato, o serviço que está sendo prestado. E por que não há contrapartida? Não existe contrapartida nenhuma por parte da Urban. Quando era PCA, o vereador Domingos lembra, nós tínhamos ônibus até para poder acompanhar cortejo fúnebre. Hoje, se você precisar de algum favorzinho dessa empresa para atender qualquer atenção da comunidade, do cidadão anapolino, não tem. Por isso, nós precisamos de transparência, fiscalizar minuciosamente esse contrato da Urban. Porque nós estamos vendo o quê? Eles dilapidando a frota, nem para oferecer um serviço de qualidade, nem para colocar um ônibus de qualidade na cidade de Anápolis. Então, eu quero manifestar para vocês aqui um desejo de ou através de um requerimento ou através de uma comissão especial de investigação, investigar a fundo esse contrato da Urban. Está aqui uma proposta aqui, ó, de criar uma comissão especial de inquérito para investigar a empresa Urban na cidade de Anápolis. Porque não dá mais. Inclusive, eu quero aqui, ó, nós estamos vendo aqui, está aqui na pauta. O prefeito Márcio Corrêa mandou um projeto aqui, ó, para viabilizar, através da Câmara de Vereadores, um recurso para subsidiar o transporte coletivo. Ou seja, a empresa, uma empresa que não dá lucro e eles continuam agarrados. Por que não entrega o serviço? E é sempre o chefe do executivo que tem que bancar, que tem que manter o funcionamento. Então, hoje nós precisamos de investigar a Urban. Está aqui a proposta de montar uma comissão especial de inquérito para a gente avançar, para investigar o contrato. E nós precisamos de ter serviço de qualidade. Nossos pontos de ônibus hoje, olha para você ver, todos os pontos de ônibus detonados. Não tem um ponto de ônibus que está sendo construído por parte da Urban, e é responsabilidade da Urban construir os pontos de ônibus na cidade de Anápolis. O que você vê é só reclamação. Os usuários do transporte coletivo hoje, se você fizer uma pesquisa de avaliação, você vai ver que a empresa Urban não tem uma avaliação boa. Então está na hora de nós, vereadores, a Câmara, que é responsável por fiscalizar a transparência e os serviços prestados na cidade de Anápolis, nós avançar no sentido de conhecer melhor o serviço que está sendo prestado de transporte coletivo. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador inscrito, vereador Luiz Silva.
Agora são 10 horas e 10 minutos. 10 e 10. Vereador Luiz Silva, do Progressista. Ele vai agora utilizar a segunda.
Bom dia a todos que acompanham essa sessão da manhã de hoje. Em nome do vereador Domingos, cumprimento todos os novos edis. Em nome do Adair Cabeça, cumprimento todos aí na galeria. Assunto, parabenizar, né, o vereador João da Luz, ao trouxe um assunto muito importante, onde realmente a população anapolina não aguenta mais essa empresa operando esse serviço na nossa cidade, essa empresa chamada Urban. Lamentável o que a gente tem visto nos últimos dias e preocupante. Realmente essa casa tem que unir, tem que fiscalizar, né, porque a população em nós confiou e a gente estamos chegando aí no fim do poço com essa frota velha prestando serviço na cidade, falta de ônibus aí nos finais de semana em muitos bairros, e empresa que só reclama, qual não tem aí um social, né, não ajuda uma igreja, não ajuda uma escola, se precisar pegar os alunos para levar em certo lugar, não tem esse social. Antigamente morria uma pessoa na cidade, tinha um ônibus ali acompanhando o cortejo, tudo isso foi tirado, né, e lamentável. Tem um projeto meu nessa casa desde 2019, né, que está aqui. A gente precisa regulamentar as linhas aonde em 1900, estou com todo o projeto, estou com tudo aqui. Em 1953 foi regularizado 6 linhas aqui na nossa cidade, e de lá para cá nada mais foi feito. Né? E tem um projeto, já sabendo, o vereador Delcimar, que esteve nessa casa, batia muito nessa questão aí dessa empresa, qual, lamentavelmente, cada dia que passa, as notícias são piores. E nós precisamos unir. Né? Eu queria um tempo maior para estar falando, mas vou voltar nesse assunto amanhã, porque estou no pequeno expediente, pedi para escrever no grande, mas os novos edis aí tá com as pautas para ser tratada. Né? Mas quero aqui, brevemente, falar e parabenizar. Tinha mais assuntos, vai ter que ficar para amanhã, mas eu quero aqui parabenizar o Anápolis Futebol Clube, né, pela permanência aí na Série C. Sei do desdobramento que a diretoria fez nos últimos dias, acertando em trazer o treinador, né, e a festa que foi preparada no último sábado, e com muita alegria, né, o Anápolis permaneceu aí na Série C. Ficou provado que não daria conta de subir, Fred Godoy, né, mas teve aí todo os seus preparos para preparar melhor para o ano que vem, né, não estava acostumado ainda com a Série C, né, e pelo belíssimo trabalho ali do Marco Caiado, do Dutra, de Zé Paulo Tinásio, conseguimos aí manter. E aí eu quero aqui parabenizar a torcida apaixonada, onde muitas pessoas ali, futebol move, né? Futebol, ele move os corações, muitos torcedores apaixonados, em lágrimas ali, uma mínima coisa, mantendo na Série C, mas era o foco principal do último sábado, era esse jogo aí contra o Botafogo, e o Anápolis conseguiu manter na Série C. Então, parabenizar a todos envolvidos, todas as pessoas, torcedores, diretores, né? O Godoy sabe aí do que é futebol, do que é uma competição, né, e conseguir esse êxito aí não é brincadeira. Tanto
uma parte, vereador.
Estou no pequeno, Fred. Mas eu citei seu nome depois. E sabe, né, da dificuldade que é para colocar um time em campo e conseguir chegar, manter, né, agora é preparar para o ano que vem, fazer uma belíssima competição e colocar o Anápolis, por que não, na Série B do Brasileiro, onde estamos perdendo para Chapecoense, estamos perdendo para Chapecó, estamos perdendo para vários times do interior de São Paulo, né, que tem aí até, já disputou até a Série A, uma cidade de 400 mil habitantes, precisa do time no lugar de destaque, até mesmo porque aqui tem um incentivo também da Prefeitura, né, e precisamos aí ter voo maiores. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Lucimar Silva. Quem pediu réplica? Fred Godoy, réplica.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Apenas parabenizar o vereador Lucimar pela diferente da fala dele, porque no final do Goiano, quando o Anápolis chegou a êxito, ele começou a esbravejar com a diretoria toda aqui, e eu falei para ele que futebol não é assim, Lucimar, futebol é difícil, né? Para você ter noção que até o diretor tem a hora boa e a hora ruim do futebol. Mas te parabenizar pelo reconhecimento, porque eu sei o que é lidar com o dia a dia do futebol. Eu sei o quanto com o Zé Paulo luta pela Anápolis, o quanto com o Marlon luta, e toda a diretoria, o Lei, o Kim, o próprio Dudu. Então, te parabenizar pela fala, pelo reconhecimento a eles, diferente da fala na final do Campeonato Goiano. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Lucimar Silva. Obrigada, vereador Fred Godoy. Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
O Ederson Lopes, que é da União Brasil, fala na tribuna, então, portanto, por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres vereadores, da pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão. Cumprimentar a população que nos acompanha pessoalmente aqui no plenário, doutor Antônio Vilela, ou aqueles que nos acompanham aí pelas mídias sociais. Cumprimento especial aqui ao Aurélio, que está nos visitando aqui hoje, que cuida da nossa iluminação pública e tem desempenhado um belo trabalho dentro daquilo que você tem em mãos, né, Aurélio? Parabéns pelo seu trabalho. Estamos lutando aqui para que você tenha mais condições ainda de desempenhar um trabalho ainda melhor. Mas você está de parabéns, tem demonstrado realmente um servidor muito eficiente. Quero aqui dar continuidade ao assunto aqui com relação ao transporte coletivo. Todos os vereadores, a imprensa, a população, o prefeito, todo mundo tem recebido e parece que a cada dia aumenta ainda mais as reclamações com relação às condições do transporte oferecido à população de Anápolis pela empresa Urban. E eu quero aqui trazer alguns dados do contrato. Dia 24 de agosto agora de 2025, fez 10 anos que foi publicado no Diário Oficial o contrato entre a Prefeitura Municipal de Anápolis e a Urban Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE Limitada, Consórcio Cidade de Anápolis, que é constituído pelo Expresso São José e a ViaCap Viação Capital. Esse contrato e a licitação que foi feita, se não me engano a licitação é de 2010, e ela se estendeu e teve recursos judiciais, e ela foi efetivada e publicada no Diário Oficial em 2015, mas a licitação foram dois lotes, e é importante a gente entender isso. O primeiro lote, num valor, vereador Jackson, nós já estávamos aqui, eu acho que só nós três, eu, o senhor e o vereador Jean Carlos, nessa data, nessa época, o lote 1, no valor de R$15.601.000. E o lote 2 foi ganhado pelo mesmo consórcio, R$12.107.000. Total do contrato, R$27.708.000. Duração do contrato, 15 anos. Vai vencer, então, agora em 2030. Nós já temos 10 anos e existe mais agora um período de 5 anos para que esse contrato ele se finde. Porém, nós precisamos avaliar. Será que nós vamos conseguir suportar mais 5 anos do transporte coletivo em Anápolis como ele está hoje? Será que nós vamos conseguir, a população principalmente que usa o transporte coletivo, vai suportar mais 5 anos de Urban com o serviço que é oferecido à cidade de Anápolis e à população napolina como ela é hoje? Alguns pontos do contrato. Primeiro, a execução da geração de serviço de transporte coletivo e implantação de até 24 abrigos em pontos de parada por ano, indicados pela CMTT. Então, todos os anos, a CMTT ela poderia, ou está no contrato, pode indicar até 24 abrigos de pontos de ônibus. Será que a Urban ela cumpriu com isso que está no contrato? Tem mais aqui. Será permitida a exploração publicitária desses abrigos. Era algo que a Urban poderia explorar. Ela faria os abrigos e exploraria comercialmente esses abrigos. Algo que traria renda para a Urban. Eu me lembro aqui do Manuel Vanderick, o pai, que ele tinha uma agência de publicidade na época da TCA, onde ele explorava os pontos, os abrigos, os pontos de ônibus, dentro da legalidade do contrato que havia com a TCA. A Urban poderia ter feito isso, mas nunca fez. Então, é algo que poderia ter trazido como renda para ajudar aí no subsídio, até das passagens do transporte coletivo. Olha o que diz aqui, que dentro desse contrato que existe, está em vigor hoje, a Urban ela detém a administração, a manutenção e a operação do terminal, chamado de centro de integração. Também o lote 1, 104 veículos, e esses veículos eles têm que ter no máximo 5 anos de vida esse veículo. Então, nós estamos em 2025. Os ônibus da Urban, no lote 1, 104 ônibus, com a data de fabricação de 2020. E o lote 2, 86 veículos, totalizando 190 veículos, com no máximo 5 anos de uso. Será que isso tem sido cumprido? Na época da assinatura do contrato, o valor que a Urban apresentou, que ganhou, que estava no decreto lá, foi de uma passagem de R$ 2,50. Hoje, se não me engano, está a R$ 6,50. O que traz uma interrogação? Será que ela entrou na licitação para tirar a TCA com preço lá embaixo, para depois ela trabalhar junto à administração para aumentar esses valores, para trazer um equilíbrio? Será que houve uma estratégia e depois ela não conseguiu aquilo que ela queria com isso? Então, o que eu quero dizer aqui é que esse contrato, existem cláusulas lá no contrato com a Urban, que cabe sim intervenção do município, que cabe sim cancelamento do contrato, por descumprimento desse contrato. Então, esse é o período que nós estamos vivendo. E, com base nisso, nós estamos aqui, através da Comissão de Transportes, Comissão de Transportes, Obras, Urbanismo, nós estamos, nessa parte do transporte, chamando uma audiência pública, agora, para a próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da Câmara Municipal, para que nós possamos avaliar o serviço prestado, para que nós possamos ouvir a empresa, ouvir a CMTT, ouvir a agência que foi criada depois, agência ARME, Agência de Regulação do Município, Agência de Regulação Municipal, foi criada quando da assinatura do contrato com a Saneago, se não me engano, em 2020, o vereador Jacques, o vereador Alex, pode me refrescar a memória, foi, então, já 5 anos após a assinatura do contrato com a Urban, mas que ela tenha assumido esse papel de acompanhar o transporte coletivo em Anápolis. Qual o tema dessa audiência pública? O futuro do transporte coletivo em Anápolis. Urban, você tem condição? Você tem condição de melhorar o serviço? A empresa, segundo dizem aí nas entrevistas, ela tem um prejuízo de 3 milhões por mês. Que empresa que se mantém tendo prejuízo de 3 milhões por mês? Então, cadê? Traz a planilha, mostra a planilha. A CMTT, que é a Companhia Municipal de Transportes, que tem de informações com relação ao transporte coletivo? A ARME, o que tem de informações com relação ao transporte coletivo? A questão da tarifa. O prefeito está sinalizando positivamente aqui, ó. Deu entrada hoje o projeto de lei ordinária 244/2025, pedindo a nós, vereadores, que autorizemos o Poder Executivo a conceder o subsídio ao transporte coletivo. Então, é um momento para que a gente possa discutir isso. É um momento para que a gente possa avaliar. É importante dizer que, quando foi assinado o contrato, não tinha transporte por aplicativo. Os bairros que nós temos hoje, são muitos bairros que foram estabelecidos no município de Anápolis, que não havia naquela época. Mas, um contrato de 15 anos, talvez não pudesse prever o transporte por aplicativo, mas poderia já prever o crescimento da cidade de Anápolis. Então, são pontos importantes que nós precisamos levantar aqui na Câmara Municipal, enquanto vereadores, que todos têm sido cobrados por essa questão. O vereador João da Luz levantou uma questão aqui de uma comissão de investigação. Eu acho que a partir dessa audiência pública, vereador João, da sexta-feira, com todos os interessados, inclusive convidando a população anapolina que utiliza o transporte coletivo, que venha aqui na sexta-feira, a gente pode sair dessa audiência pública com um diagnóstico. Se cabe seguir em frente, acatar a sua sugestão, ou se há uma solução exequível para que nós tenhamos uma melhoria no transporte coletivo do município de Anápolis. O que eu tenho de impressão e de sentimento hoje é que, do jeito que está, da maneira que o transporte coletivo ele é oferecido para a população anapolina, não dá para continuar. E nós já temos argumentos e fatos mais do que suficientes de que a empresa não cumpre o contrato que foi assinado. E isso já pode ser considerado uma quebra de contrato e pode ser, sim, cancelado o contrato dessa concessão. Mas e aí? E o depois do cancelamento desse contrato? Há a previsão de intervenção do município na empresa, de intervenção do município no transporte coletivo. Essa é uma alternativa? Essa é uma solução? São pontos que nós estaremos debatendo aqui na próxima sexta-feira, na audiência pública. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Agora vou convidar os vereadores que dividirão o seu tempo. Primeiro, vereador Domingos de Paula.
Agora, 10 horas mais de 7 minutos. Vereador Domingos de Paula, do PDT, usa agora a tribuna por 5 minutos. Ele divide o tempo com outro vereador. Estamos no grande expediente na sessão da segunda-feira, 1º de setembro de 2020. Vamos ouvir o vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui, na pessoa da minha amiga, ex-vereadora dessa casa, professora Geli, feliz em rever a senhora novamente. Eu vou direto ao assunto, porque eu só vou ter menos de 5 minutos. O vereador acabou de falar ali que o prefeito poderia fazer a intervenção. Por que que não faz, então? Vai lá, prefeito, faz intervenção. Igual você fez lá na UPA. Você não foi lá fazer o seu show? Vai lá na Urbana, faz seu show também, ué. Faz a intervenção. Agora, o assunto é mais sério. Eu sempre venho aqui nessa tribuna e venho dito. O município tem que fazer a parceria e fazer o subsídio. Senão, empresa não dá conta de rodar. Hoje tu conta o lugar no seu Uber. Tem o mototáxi. As empresas têm ônibus que levam o funcionário para poder trabalhar. E o ônibus vai rodar vazio? O ônibus sai daqui e vai lá em Interlândia. 3 passageiros, 4 passageiros. Vai lá em Brianápolis. Como é que vai viver? Não é por aí. A discussão é outra. Agora, o que não dá para poder entender é nós pegar aqui o chefe do executivo, gravar um vídeo, falar uma coisa e no outro dia fazer outra. Olha só para você ver, população, o que que o prefeito falou.
Não vai ficar para o cidadão. Não vai ficar para quem usa o transporte público. Estamos já recorrendo da justiça e buscando o caminho comercial. E a gente vê que não tem um caminho com a empresa. Nós temos outras empresas que prestam serviço aí, fazer um chamamento para que a gente possa ter um serviço de qualidade. Hoje a Nápoles paga o serviço mais caro do estado.
Essa conta não vai ficar para o cidadão que usa o transporte público. Essa conta é de todos nós. Essa conta é de cada um anapolino. Se nós, anapolino, quiser um transporte público de qualidade, nós temos sim que bancar o subsídio. O subsídio, o prefeito disse que essa conta não ia ficar para o usuário. A conta vai ficar para todo mundo. Chegou aqui na Câmara um projeto de subsídio à Urbana. E eu vou votar a favor. Porque se não tiver o subsídio, não tem como rodar. Agora, prefeito, levanta cedo, vai trabalhar e dorme mais cedo para depois só dar entrevista. Porque o senhor fica andando na madrugada igual vampiro. E aí, quando chega durante o dia, o senhor troca. Na hora de falar, o senhor troca tudo. A fala é o seguinte: ó, vamos mandar um projeto para a Câmara Municipal. Vamos sim criar um subsídio para poder ajudar o transporte público anapolino. E aqui, né? É Urbana, é qualquer transporte que tiver na cidade para rodar. Viu, líder do Executivo? Eu sou a favor, sim, do subsídio para que o transporte público possa ganhar sobrevivência. Porque se não tiver o subsídio, não tem como rodar na cidade de Anápolis, não. Não tem como. Qualquer administrador sabe. Só que nós precisamos dar uma conversa franca. Franca com o eleitor. Agora, gravar um vídeo mentiroso, um vídeo mentiroso, o usuário não vai pagar essa dívida, não. É todos nós vamos pagar a dívida. Eu sempre defendi aqui no Poder Legislativo, minha presidente Andréia, que nós chegamos a um ponto que cidade, viu, vereador doutor Zé Fernandes, cidade do Porte de Anápolis e outra cidade, tem que ter subsidiada, sim, pelo Executivo. Tem que ter uma contrapartida, senão não tem como rodar mesmo. Promessa de campanha do prefeito era ônibus com ar-condicionado e baixar até a tarifa. Como é que ele ia fazer isso? É entrando com a contrapartida. E aí, nessa hora, eu não vou fazer a oposição burra, não. Se esse projeto estiver na casa de dar contrapartida, ar-condicionado, para poder ajudar o transporte público canapolino, seja urbano ou qualquer outra que for rodar, eu sou a favor. Agora, o transporte está ruim, prefeito. Você não é o bonzão que faz intervenção? Vá lá na urbana e faz intervenção, então. Eu vou parar, presidente. Presidente, peço licença, que eu vou sair, que eu vou na reunião rapidinho, mas ainda vai dar prazo de eu vir. E aqueles colegas que falar, eu vou acompanhar a sessão e amanhã eu rebato a fala de cada um.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Réplica ao vereador José Fernandes.
Vereador Domingos, geralmente o senhor não cita, não, meu nome, mas hoje citou e eu faço questão de contra-argumentar aqui o senhor. Existe sim uma preocupação, esse projeto, o prefeito tem uma finalidade específica de recomposição salarial da classe que já vinha sendo discutido. Com relação a andar de madrugada como se fosse um vampiro, primeiro, ele está trabalhando ao contrário do seu padrinho político que saía para jogar carteado. Já tem uma diferença grande nas madrugadas. Segundo, eu o acompanhei sábado agora e fiz questão de ver a realidade junto com ele e eu não me considero vampiro, pelo contrário. Eu acredito, e ali eu representando o Poder Legislativo, não só o vereador José Fernandes, junto com o prefeito do Executivo, preocupado com a assistência à saúde. Fomos na UPA pediátrica, fomos no Jorge Rajar, fomos lá na Jaiara, fomos na Alfredo Abrão. Muito pelo contrário do que o senhor está fazendo politicagem aqui.
Eu faço responsabilidade
com relação à saúde de Anápolis. Muito pelo contrário. Prefiro ter um suposto vampiro do que um suposto jogador de carteado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já convido o próximo morador inscrito, que falará por 5 minutos, vereador Marcos Carvalho.
Agora 10 horas e 34 minutos, o professor Marcos Carvalho usa agora.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, hoje entra para a leitura o nosso projeto de lei que institui no âmbito do município de Anápolis o Programa Municipal de Educação Digital e Proteção contra a Adultização Infantil nas redes sociais e da outras providências. Esse programa tem como objetivo promover a conscientização de crianças, adolescentes, pais e responsáveis sobre o risco do uso indevido das redes sociais, prevenir a exposição inadequada da imagem e da intimidade de menores conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, incentivar o uso seguro, consciente e saudável das tecnologias digitais e oferecer apoio psicológico e orientação familiar nos casos de impacto emocional decorrente da exposição digital. Esse programa tem como ações a realização de campanhas de conscientização nas escolas e unidades de saúde, a capacitação direta dos nossos professores e profissionais da educação, a divulgação nos canais oficiais do poder público, do executivo e legislativo, sobre denúncias, o Disque 100 e os contatos do Conselho Tutelar, e ainda será articulado pelas Secretarias de Educação, Saúde e de Assistência e Políticas Sociais, ações em parceria com o Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Polícia Civil, Ministério Público e com as instituições de ensino superior da cidade de Anápolis. Esse projeto, que constitui um programa de educação digital, articulado com a Secretaria Municipal de Educação, tem como objetivo fundamental proteger a criança e o adolescente, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e discutindo uma temática tão contemporânea como a adultização infantil, evitando assim a violência e promovendo o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente no município. Então, peço às comissões certa urgência no avanço do projeto para que a gente possa votar e efetivar uma ação tão importante para o município de Anápolis. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Bom dia. Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador, o vereador Alex Mante.
Agora, segue o 37, o vereador Alex Martins, progressista, usa agora a tribuna.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Iniciamos o mês de setembro e, com ele, todos os nossos olhares para as discussões da Semana Nacional de Trânsito e Mobilidade. Um dos principais aspectos da mobilidade é garantir a inclusão social. E, no contexto brasileiro, isso se materializa de forma direta e democrática através do transporte público coletivo, sendo um dos principais aspectos da gestão da cidade. Porque o transporte público, ele afeta diretamente a vida das pessoas, o trânsito das vias, por poluir menos, por gerar menos congestionamento e por desenvolver o comércio local. Precisamos ter um cuidado muito grande quando se fala de transporte público coletivo. Um olhar muito carinhoso para essa situação, que permita que a vida urbana continue a se desenvolver, que o cidadão continue fazendo seu deslocamento, mas que a cidade continue sendo um local seguro, que possibilita a sua integralidade, mas que seja sustentável. Precisamos falar do transporte público como um direito social, essencial, lá estabelecido nos direitos fundamentais da condição brasileira. Sem fazer distinção de gênero, cor, idade, sexo, mas atender a população. Mesmo porque a falta do transporte gera um impacto, um risco iminente. E ó, que nós já passamos de 420 mil habitantes segundo o IBGE. E falar transporte público, existe uma dor grande que tem que ser olhada a todo momento, que é o seu financiamento. Quem acompanha transporte público, vai em congresso, faz leituras, sabe que hoje as mais, quase as 100 maiores cidades, incluindo as capitais brasileiras, precisam, necessitam, defendem do subsídio. Porque sem o subsídio, não tem como o transporte público nesse país atender com qualidade, pontualidade, com seriedade. Em função, já debatida aqui por outros vereadores, da mudança do comportamento das cidades, em função de outros aplicativos, que facilita a vida moderna, mas a gente tem que pensar numa cidade sustentável. E aí o financiamento em Anápolis, de forma exclusiva, é paga pelo usuário. É o usuário que paga pelos serviços sendo prestados. E conforme vai diminuindo o estímulo pelo transporte, em função de uma série de coisas já narradas aqui, fica mais caro. É lógico, é uma conta matemática. Por isso necessitamos do subsídio e fiquei muito feliz com a proposta vinda aqui pelo Executivo essa manhã. Só que o aumento da tarifa não pode ser uma alternativa. Por mais que tenha dificuldades no número de pessoas que utilizam o transporte ou as dificuldades normais dessa operação. Esse é o pior cenário, aumentar a tarifa. Porque aí é excludente mesmo, porque quem não tem condições realmente não vai participar do convívio da cidade, dos desafios da cidade e muito menos utilizar o transporte público. E aí a gente perde a modicidade tarifária, que seria esse arranjo de dar condições para que realmente seja equânime, que atenda toda a população. Precisamos de um modelo de financiamento alternativo, que mexa necessariamente com subsídios do ente federal, do ente estadual e do ente municipal. Apresentamos uma indicação aqui, que pode ser pequena, mas a isenção do município do ISS na operação ajuda, eu estou falando em torno de aproximadamente R$100 mil mês. Eu estou falando de uma moção que foi assinada pelos senhores também, para aplicarmos ou pedirmos junto ao governo do estado a isenção desses veículos, como foi narrado aqui, em torno de 190 veículos que faz a operação, tem isenção de IPVA. E automaticamente uma outra moção pedindo a isenção do ICMS do óleo diesel. Só esses dois componentes, nós estamos falando de mais de R$300 mil mês. Ou, indireto, chamar a população para o pertencimento da cidade e também contribuir com seus veículos individuais. E foi um questionamento desde fevereiro nessa casa que nós falamos da necessidade de voltar com a área azul, que já é lei, que já tem sinalização própria, só precisa da contribuição. Nós temos aproximadamente 1.000 vagas. A R$1 só são R$1.000 por hora. A 8 horas diárias, são 8 mil diariamente, vezes 20 dias no mês, nós estamos falando de mais de R$100 mil que a gente deixa de arrecadar e que podia ser vinculado ao transporte coletivo. É a cidade conversando com a cidade e também contribuindo para aquele veículo que leva mais pessoas, que polui menos, que gera menos congestionamento. Só que a gente não pode perder o que a gente conquistou até aqui. Nós conquistamos corredores preferenciais, como na Avenida Goiás, e General Joaquim Inácio chegando no terminal urbano. Conquistamos a integração, não mais física no terminal, mas integração acontecendo em outros pontos, e nós precisamos ampliá-la para o usuário não pagar a segunda passagem. Fizemos estações de nível lá na Fernando Costa, dando acessibilidade, principalmente para o idoso, acessar o ônibus. Temos as gratuidades de adolescentes, de idosos, de deficientes, inclusive colocada pelo prefeito, que são as gratuidades do domingo. Mas tudo isso gera um custo, mas só que a gente não pode perder o que a gente conquistou até aqui. Cabe sim, de forma razoável, senhores, e quem nos escuta pelas ondas do rádio, um momento de diálogo, de conversa, de entender a operação, se espelhar nos municípios que criaram alternativas e começar a aplicar isso no nosso convívio na cidade de Anápolis, estimulando cada vez mais pessoas a utilizar o transporte coletivo. Que quem vai de carro fica parado e vê o ônibus passando. Que quem está de carro, por mais que escute a sua música, coloque o ar-condicionado da sua temperatura, fica parado e vê o transporte chegando primeiro. Respeitando quem trabalha, quem utiliza para lazer, quem vai para a escola. É claro que nós precisamos de um transporte com cada vez mais qualidade, que atenda às nossas necessidades enquanto tempo, enquanto qualidade, enquanto frota zero. Mas nós precisamos deixar o individualismo para lá e entender que isso é uma responsabilidade comunitária. A comissão de transporte dessa casa tem que ser chamada para conversar. Nós precisamos conversar com as empresas do Distrito Agroindustrial, que é o grande atendimento dessa classe que mais utiliza o transporte, que é o trabalhador formal. Precisamos chamar a CIA, a CDL, as universidades. Precisamos conversar com os colaboradores da empresa concessionária, com todos os entes. E não foi à toa que nós propusemos uma indicação aqui de fazer o Conselho de Mobilidade Urbana, justamente para discutir esses pontos, para chamar a população para discussão. E aqui já rende os meus agradecimentos e elogios ao vereador Edson Lopes por fazer uma audiência pública nesse sentido, de ouvir quem precisa, de chamar engenheiros, as faculdades, as universidades para contribuir para esse desafio. Nós temos faculdade de mobilidade em Anápolis, de engenharia em Anápolis, por que que essas pessoas não podem contribuir? Mas estão sendo chamadas? Já terminando, presidente, temos que ter muito diálogo e muita cautela, de saber exatamente o que está acontecendo e da melhor maneira contribuir. Se o embate continuar nos tribunais ou no modelo judiciário, mais uma vez, o carro individual vai ganhar essa cena. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex. Na sequência, vereador Elias Dunana, que vai dividir seu tempo com o vereador Reamilton. 5 minutos para cada um.
Agora, 10h45, vereador Elias Dunana, ele agora usa a tribuna. O vereador Elias do Nama.
Bom dia, paz e bem a todos.
Quero cumprimentar todos os vereadores em nome do nosso presidente do exercício aqui, o doutor José Fernandes, meu amigo. A todos da plateia, em nome do meu amigo Lucier, lá da A Ferragista, melhor ferragista do Brasil. Gente, quero cumprimentar também os nossos ouvintes, né? A Rádio Manchester, nossos pessoal da imprensa aí. Gente, quero desejar também um feliz mês de setembro a todos, abençoado mês de setembro. Estamos na Semana da Pátria, no mês da Bíblia. Então, que todos nós podemos tirar um tempinho para ler a Bíblia todo dia, tá? Vamos aproveitar que é o mês da Bíblia e ter esse incentivo aí para a gente se alimentar da palavra de Deus, porque sem Deus a gente não faz nada. Gente, eu estou muito feliz mesmo e realizado de ver que o meu trabalho está dando resultado, meu trabalho como vereador, como líder comunitário, né, como morador ali da igrejinha e morador de Anápolis, né. Eu me pergunto todo dia se eu estou rendendo, se eu estou servindo mesmo, se eu estou somando, né. Eu quero aqui parabenizar de forma especial ao deputado federal Célio Silveira, que fez uma visita até a minha casa, e ali eu levei ele numa região ali do Residencial do Trabalhador, onde tem uma mata muito bonita, né, que pode ser feito um trabalho maravilhoso ali, um parque, uma pista de caminhada, quadra esportiva, academia ao ar livre. E ele já de prontidão já liberou R$500 mil, disponibilizou R$500 mil, R$500 milhões ali para aquela região. Isso é inédito ali para aquela nossa região da igrejinha. Estou muito feliz mesmo, porque por ter participado, de estar participando dessa construção, desse parque, que vai ser uma maravilha, vai servir ali para os moradores, porque a gente ali naquela região não tem nada, gente, não tem nada. Ali não tem uma pista de caminhada, não tem uma área esportiva pública. A gente ali está abandonado há vários anos, mas graças a Deus, o prefeito está empenhado também em asfaltar as ruas ali, que não tem asfalto, claro, de fazer ali uma calçada do posto presidente até na igrejinha, que também não tem. E agora, com essa emenda do deputado Sérgio Silveira, a gente vai construir esse parque. Quero agradecer meu amigo doutor José Fernandes por ter falado, né, e apresentado o deputado federal Sérgio Silveira. Fico muito feliz, vai ser uma parceria que vai dar muito certo. Gente, também quero aqui agradecer o nosso amigo Aurélio, da Iluminação, nosso gerente da Iluminação Pública de Anápolis, está fazendo excelente trabalho na sua pasta, onde meu pai ocupou ali aquele lugar por vários anos, né? O Nana, da Iluminação, é muito conhecido. E o Aurélio está fazendo excelente trabalho. Tudo que a gente pede para ele é pronto para atender, né? Ele já resolveu várias situações aqui na nossa cidade, nesse pouco espaço de tempo, ali na Avenida Brasil, Avenida Juvenino Araújo, Praça Flor do Cerrado, Praça Vila Jussara, Praça do Recanto do Sol, Central Park, Praça Gracinda Maria, ali da nossa região, da nossa presidente Andréia, né, que ficou linda, maravilhosa. Nossa presidente pediu para o nosso gerente dar um grau ali e ficou maravilhoso. Ali ficou sensacional, presidente, parabéns, ficou uma beleza. E também Avenida G. Portela, Parque Ipiranga, Viaduto Brasil com Goiás, Praça Dom Emanuel. O nosso gerente, Aurélio, é um cara empenhado, responsável, honesto, trabalhador. Fica aqui meu agradecimento para ele mesmo, do fundo do coração. Ele dedica sua vida ali nessa gerência. Parabéns, meu amigo, você merece tudo de bom. E parabéns também ao nosso prefeito Márcio Correia, por estar ali sempre junto do Aurélio, né, mostrando o que tem que ser feito. Deus abençoe a todos, abençoado mês de setembro. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Zunano. Já convido o próximo orador para uso de 5 minutos. Vereador Hamilton do Altice.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar a vereadora, doutora Andréia, cumprimentando a todos os novos vereadores dessa casa. Estendo esse cumprimento a todas as redes sociais, TV Câmara e também Rádio Manchester Anápolis. Hoje eu estou com a gravata um pouco diferente, o presente um pouco atrasado para os dias dos pais, mas chegou. A minha esposa, mas os meus filhos me presentearam com essa gravata, que tem aqui o quebra-cabeça, representando aí a complexidade que existe no autismo. É o símbolo mundial do autismo, né? E fui presenteado na data do Dia dos Pais e estou usando ela hoje, justamente no setembro, que é o setembro verde, que é o mês da luta da pessoa com deficiência. Já aproveitamos também, fizemos uma indicação para a nossa presidente para que pudesse esse mês iluminar o prédio de verde, né, pela luta da pessoa com deficiência, e também de amarelo quanto às condições do suicídio, que o setembro também representa, né, o mês do suicídio. E a gente observa que muitas mães, em especial aí PCD, mas em especial os autistas, né, têm, às vezes, tem acontecido fato que a imprensa não mostra, que elas acabam tirando a vida do filho e provocando o auto-extermínio, que é o suicídio. Então, em relação a esse mês de conscientização de campanha, nós pedimos essa indicação para que o prédio pudesse ser iluminado de amarelo e também de verde, e acalhando também ao mês da independência, Semana da Pátria, né, que é verde e amarelo. Bom, quantos carros precisarão morrer no enfrentamento do burro? Alguns tempos atrás, o Carlos, cidade interior de São Paulo, foi morto. O Carlos, que tinha autismo e que, por conta do bullying, os amigos foram mortos por conta de espancamento, e aí teve uma condição que foi parar no hospital, e aí veio ao óbito. Essa semana, a Heloísa, uma autista nível 1 de suporte, ao se locomover para sua residência, também sofrera bullying e fora espancada. E você que está acompanhando nas redes sociais, tem um vídeo na minha rede social, que você vai ver que ela foi encontrada jogada a um despenhadeiro. E nós falamos muito de consciência, trazemos o olhar para as famílias e buscamos também o respeito dos colegas dentro da sala de aula para o respeito. E aí vem o grande tema, a inclusão. Que nós não conseguimos acompanhar o PEI, conforme o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, e muito menos acompanhar esse suporte que há necessidade para as pessoas com autismo. Uma grande dificuldade, uma grande realidade. Por isso, quantas escolas que não estão acompanhando, eu chamo a atenção dos diretores de inclusão, para que possamos olhar de perto essa necessidade específica. E eu tenho recebido muitas reclamações e tenho conversado com a Lara, que é a diretora de inclusão, sobre essas condições que vêm sob pressão das famílias. O que está acontecendo? A escola, às vezes, nem está ofertando PEI, que não é uma normativa da Secretaria de Educação, mas que lá na ponta está falhando. Por isso, coloco à disposição o número da Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência para qualquer tipo de reclamação, que é o 3099-9928, para que possamos agir com ações efetivas sobre esse ato. Semana passada nós estivemos ali no CRIR, acompanhando de perto, para trazer uma ação para o nosso município, uma indicação para o nosso prefeito e também representando a primeira-dama, quanto a uma sala de transição que poderá acontecer dentro do CREFA ou também no social, para que nós possamos ter aqui, né, um técnico para que venha fazer leituras de próteses, também leituras de palmilhas anatômicas e outros serviços prestados pelo CLER. Então, uma indicação para o prefeito. E quero levantar aqui com muita satisfação o símbolo da acessibilidade e dizer que, mais uma vez, estamos à frente. Esse símbolo aqui é o símbolo que representa todas as deficiências. Agora, em Anápolis, a primeira cidade do Estado, com a Lei 4.487, reconhecendo o símbolo de todas as deficiências no nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido o próximo orador inscrito, que também dividirá o seu tempo, vereador Jackson Charles.
Agora são 10:07.
Fred Godoy vai falar primeiro, usando os primeiros 5 minutos.
Frederico Godoy do Autismo vai ligar a tribuna, dividindo o seu tempo. Ele vai usar 5 minutos da tribuna na sessão da segunda-feira, 1ª de setembro de 2025. Você acompanha aqui pelo canal do Serviço Suma, no YouTube e também pela Rádio Nascência 93.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa na pessoa da presidente André Rezende, demais vereadores aqui, cumprimentar em nome do vereador Rimê, Rádio Manchester, ouvintes que nos assistem pelo canal do YouTube. Presidente, eu subi essa tribuna tendo para falar 3 assuntos rápidos. O primeiro, no dia 22, agora fizemos cinema nos bairros, lá na igrejinha, e aqui eu gostaria muito de agradecer, um agradecimento especial aqui ao CMTT, em nome do ex-presidente Rony, que nos deu total apoio lá, ao Aurélio, que o gerente, que fizeram modificações nas lâmpadas, fizeram para a gente um ponto de energia para a gente ligar os infláveis. Agradecer ao Luzimar, que foi parceiro nosso nesse evento. Luzimar, muito obrigado, um evento que deu muita gente, mas um agradecimento também especial ao Elias, o Elias do Nano, vereador, que nos auxiliou lá juntamente ao padre, para nos emprestar o salão da igreja. Gostou, viu, Elias? Você gostou muito da pipoca, porque você comeu pra caramba, menino. Nunca vi um cara comer tanta pipoca, algodão doce, igual o Elias.
A parte aqui.
Pode falar.
Vereador Fred, quero te parabenizar pela festa maravilhosa. Realmente, muito organizado, viu? Muito organizado mesmo. As criançadas ali adorou os pais, tá? Quero ficar à disposição. Qualquer coisa que eu levar ali pra religião, pode contar comigo, tá? Eu tô aqui pra se formar. Parabéns mesmo. Muito boa, muito bonita essa festa. As crianças adoraram. Deus abençoe.
Obrigado, Elias. Eu que agradeço o seu apoio lá. Foi essencial. Ficou lá o tempo todo nos auxiliando. Então, esse evento foi dia 22. No dia 23, fizemos aqui também uma entrega de certificado. Luiz Caio de Godoy. Certificado que a gente entregou para os irmãos de maçonaria. Esteve aqui presente o grão-mestre Mário Martins de Oliveira. Grão-mestre adjunto Marco Antônio. Agradecer também a presença da vereadora Capitana Izete, que esteve aqui juntamente com seu esposo, o deputado Coronel Dailton. Tivemos o plenário lotado, mais de 150 irmãos aqui, representando aqui 14 lojas que foram homenageadas. No dia 27 também fizemos aqui um evento, dia do corretor de imóveis, parabenizar aqui o vereador Jackson Charles, que dá o nome desse certificado, Deocleciano Moreira Alves, em comemoração ao dia do corretor, Deocleciano Pombaluarte, do setor imobiliário. Ele e toda a sua família desbravou a cidade, fazendo loteamento. Então, aqui, muito feliz de participar dessa sessão juntamente com o vereador Jackson, onde mais de 30 corretores foram homenageados, tendo em vista que a Anápolis tem mais de 1.500 corretores. O CRES esteve aqui representado pelo senhor Wagner, pelo Robin, lá do CRES. Então, aqui, parabenizar todos que estiveram nesse evento, em especial o vereador Jackson também, que esteve nesse evento e abrilhantou aqui esse evento, que levou o nome do Deocleciano Moreira Alves. Presidente, era só, devolvo a palavra.
Já passo a palavra para o próximo orador inscrito, vereador. Réplica ao vereador Fred, réplica, vereador Luiz.
Obrigado, presidente. Fred, é isso aí, foi sucesso, né, que ganha a população local. Acho que a gente tem que fazer mais eventos assim, levar alegria aos bairros. Parabéns, né, show de bola aquela tela sua lá, aquele telão, né, fiquei encantado. Realmente, lotou para o evento, né, e a gente ficou feliz de poder estar contribuindo, né, como morador ali da região. A gente foi muito bem recebido, toda vez que vou na igrejinha, tem as pessoas ali que gostam, tem 143 votos ali, e bem votado, e a gente fica feliz que temos que estar levando esse tipo de evento, não só ali, mas nos quatro cantos da cidade, que ganha com isso é as pessoas, né? Muitos pais de família têm condição, têm 3, 4, 5 filhos, mas eles não têm condição de dar uma volta no trenzinho, de assistir um cinema, e a gente vai, todo perto, fazendo e levando alegria, né? Como quero falar depois pela comunicação, ontem o Tubarão fez um evento grande ali no Alvorada, né? Qual vou repercutir para a sua pela comunicação. E é isso, a população precisa, os moradores gostam, e a gente vê nessa cidade a falta de dinheiro, muitos pais de família, mas não tem condição de dar um entretenimento para o seu filho, e quando a gente leva e faz, é uma grandeza muito grande, muito boa, né? Estamos nessa vida para fazer missão. Fomos escolhidos por Deus para estar abençoando as pessoas, né? E vamos fazer isso com muita propriedade, enquanto estiver nessa casa, ou não tanto, nosso trabalho continua abençoando aí as pessoas de baixo perfil. Eu vou falar com vocês.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Agora, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Aqui é um cumprimento em nome de todos os cabeças e também senhores e senhoras vereadores. Quero pedir desculpas a todos aí pela redução dos meus cumprimentos, mas não poderia deixar de cumprimentar o povo anapolino como um todo. Essa manhã, depois de tantos debates aqui proferidos, eu não poderia também me calar diante desse assunto importante, que é a questão envolvendo o transporte público de massa em Anápolis. Vereador Zé Fernandes, a falta de capacidade e fragilidade na sua competência intelectual, às vezes faz com que o orador ou o parlamentar que tem essas deficiências, ele passa a utilizar subterfúgios de ataques pessoais e morais ao gestor, de forma ao qual foi feita nessa manhã aqui. Isso, para mim, é nada mais nada menos do que confundir responsabilidade pública com espetáculo de palanque. Não passa disso. Você confunde uma responsabilidade pública e faz aqui um espetáculo de palanque para poder mapear a sua incapacidade de compreensão, de raciocínio, e é isso que eu vi aqui as falas proferidas pelo vereador, que não está no momento, mas, segundo ele, depois vai responder. Quero falar exatamente da fala do vereador, quando ele atribuiu ao prefeito Márcio Corrêa questões que nada tem a ver com aquilo que foi aqui dito. Primeiro que a entrevista do prefeito Márcio Corrêa, ela se dirigia única e exclusivamente a uma decisão judicial, entre aspas, que ainda cabe recursos, que disse que o município teria que fazer o aporte para alcançar aquilo que a empresa entende de um possível ajuste do transporte público para 8,20. E o prefeito disse que a população não pagaria por aquilo. O fato do prefeito mandar hoje uma lei para essa casa para poder cumprir com o compromisso que ele fez com a população anteriormente e não baseado na sua entrevista, para fazer com que seja feita a equiparação salarial dos servidores da empresa, nada tem a ver com a decisão e nem com a entrevista dele, que anunciou-se aí equivocadamente um ajuste da passagem do transporte público para R$1,20, mais ou menos isso. Então, a gente fica muito, assim, indignado de ver as pessoas, ao invés de contribuir, querer atrapalhar o processo. O prefeito Márcio Corrêa está correto. A indignação do prefeito está correta. A ânsia do prefeito de querer substituir a empresa também está correta. O vereador Ederson foi feliz na sua fala, quando ele mencionou os atropelos que vêm acontecendo ao longo desses anos por essa empresa, desde a sua implantação até hoje. Todos os anos tem um problema. Todos os anos tem algo que não vai muito bem. Mas cumprir com o contrato como deveria não vem acontecendo. A empresa, vereador Ederson, no contrato, ela não diz obrigatoriamente que tem que ser 20 pontos novos. Diz que é até 20. Mas ela não passa de 3. E os 3 que têm sido colocados é feito pela prefeitura, com recurso da prefeitura. A empresa reclamou que a retirada dos cobradores iria auxiliar. Foi feito isso. A empresa não para de querer abusar do povo anapolino, da gestão pública e também dessa casa. Nós temos que ser bastante rigorosos agora, vereador Ederson. Essa casa tem que participar efetivamente da fiscalização da prestação de serviço por essas empresas, seja ela ou seja qual for. Nós temos que colocar uma chave aqui, vereador Andréia, para que seja feita a prestação de contas, não só para o Executivo, mas para esta casa. Porque é nessa casa que chegam verdadeiramente as reclamações por parte da população. É nessa casa que a população encontra o seu acalento, que encontra um político que pode escutá-lo. Olha só como vivem os moradores de Branápolis. Olha só como vivem os moradores de Goialândia. Olha só como vivem os moradores de Interlândia, de Sousânia e Joanápolis. Sabe por quê? Porque, segundo eles, não dá lucro. Eu sou a favor do transporte público gratuito. Sou a favor. O prefeito Paes Correia tem esse sonho, tem essa ideia, tem esse projeto. E eu acredito que nós vamos chegar lá e nós vamos auxiliá-lo, vereador Ederson, para que ele alcance esse objetivo. Porque a população já não aguenta mais esse serviço de péssima qualidade prestado por essa empresa. O que nós vamos fazer aqui, por exemplo, auxiliando a administração nesse subsídio, nada tem a ver com ajuste tarifário. É uma outra discussão que nós devemos aqui travar e fincar o pé em favor do povo anapolino ao lado da administração e do prefeito Paes Correia. É assim que nós, vereadores, podemos contribuir. Não é ficar aqui atacando se o prefeito usa óculos ou não usa óculos. Se o prefeito trabalha até 1 ou 2 horas da manhã ou não trabalha, nós temos que elogiar, porque ele está trabalhando, ele está fiscalizando. Agora vamos criticar porque ele está trabalhando. Aí você mostra a incapacidade, a falta contributiva e está muito mais preocupado com as questões políticas partidárias do que com os problemas da cidade. Deste modo, eu quero aqui hipotecar meu apoio ao prefeito Márcio Correia e quero pedir aos vereadores que todos nós nos sensibilizamos nesse mesmo propósito para oferecer um serviço público de transporte de massa de qualidade ao povo anapolino. Muito obrigado e boa palavra.
Réplica ao vereador José Fernandes.
Vereador Jackson, o senhor foi líder muitos anos, já está aqui há muitos anos, 4º mandato. E nos últimos 4 anos eu fiquei numa postura de um mandato de independência, oposição, e sempre com uma relação muito cordial com a situação, os vereadores, e não atacando a pessoa do gestor e no pessoal. Ao contrário do que a gente está vendo aqui, um vereador também experiente, mas que talvez a estratégia dele seja misturar os assuntos tudo. Não sei se por incompetência intelectual, e eu acho que não, porque ele é muito inteligente, ele não é retardado. Agora, até onde isso contribui para a cidade? Até onde nós podemos ocupar aqui o nosso espaço de discussão e produção para uma coisa tão mínima dessa, tão medíocre? o senhor sendo sempre com a postura enfática, contundente, mas sempre ponderando pelo zelo ao Poder Legislativo, é em cima dessa palavra que eu gostaria também de estender aos outros colegas que continuam com o mesmo respeito e o mesmo zelo em todas as considerações, até quando fui oposição. E aqui eu cito o vereador Alex com toda a categoria que ele tem e competência que ele tem.
Eu quero aqui, eu nem ia responder ao senhor, porque o senhor foi muito, muito lúcido nas suas falas, mas eu não poderia deixar aqui de fazer uma menção à forma de oposição feita pelo vereador Alex. Você nota a diferença da qualidade, da capacidade, da intelectualidade, da compreensão, do entendimento e da responsabilidade com aquilo que é público. Nós temos que ter a capacidade e a inteligência de poder colocar as palavras de modo a pensar no resultado para a população, respeitando o contraditório. Eu respeito o contraditório. O que eu não respeito é o desrespeito feito por alguns do contraditório. Mas eu quero aqui fazer o meu reconhecimento à forma e à condução que o vereador Alex tem tido nessa casa, mesmo na condição de oposição, respeitando, mas apresentando propostas de solução. Por isso, é importante que a gente tenha legisladores com esse mesmo entendimento e com essa mesma capacidade para que a cidade avance. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Jean Carlos.
Dia, presidente Andréia, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes aí do YouTube, todos que nos acompanham nessa sessão de 1º de setembro, Elias, que seja um mês de bênçãos, né, e que seja bastante produtivo. Antes de falar propriamente aqui da pauta, eu cumprimento também aqui o Ronevaldo Barbosa, ele não está mais agora como titular da CMPT, mas com certeza pelo trabalho realizado ao longo desses meses, pela sua dedicação, pela sua pessoa, meus cumprimentos a ele, faço votos que o Igolino possa continuar o trabalho. E um trabalho árduo, né, Alex, que envolve toda a questão de transporte e certamente que estar aí, né, impulsionando os debates, inclusive hoje dessa casa. Eu apenas quero, em razão disso, das falas dos colegas e do tamanho, da complexidade do que, quando se trata de transporte público e trânsito, remete-se à responsabilidade. Então, eu quero aqui, né, na condição aqui de vereador já de 4 mandatos, dizer que desde que acompanha aqui os primeiros dias, a pauta do transporte tem sido problemática, Alex. Não é fácil. Então, tecer aqui direcionamentos de culpa de forma talvez precipitada, nós temos que ter uma avaliação mais complexa. Eu não vejo que o prefeito está com ânsia de retirar a empresa nenhuma. Eu vi o prefeito defendendo ali a manutenção da tarifa em preços módicos, que é inclusive uma determinação constitucional. Nós queremos que o transporte tenha qualidade, Alex, e com certeza tarifa módica. Mas também não podemos deixar de observar que existe um contrato e que esse contrato não foi entabulado por essa administração nem pela anterior, foi muito antes. Existiu uma licitação e certamente existem regras contratuais a serem observadas. Nós queremos a prestação de serviço de qualidade e nós sabemos, e eu quero te completar, Alex, pela sua maturidade e lucidez a tratar de um tema tão sensível e dizer de forma clara, o problema é o sistema, é a fonte de subsídio. É o cenário financeiro e o modelo financeiro que nós temos que criarmos alternativas e viabilizar a mudança. Que de repente você troca 6 por meia dúzia. Nós temos que pensar em como criar um transporte público que possa ser de fato sustentável, viabilizar a prestação com qualidade, porque nós sabemos que não é tão simples assim simplesmente imputar o descumprimento. Eu, por exemplo, sou o autor da lei que determina a remodelagem, a instalação de pontos de embarque e desembarque, pontos de ônibus, né, num padrão decente, e nós queremos que isso aconteça. Nós queremos, sim, que os ônibus sejam novos, que a prestação seja contente, que maior frequência tenha nos bairros, que novas linhas sejam criadas. Mas nós temos que ser realistas, responsáveis, porque existe um contrato e esse contrato estabelece também deveres à empresa, mas também direitos. Então é muito simples jogar para a plateia, né? Lógico que eu quero aqui estar do lado da população, de quem usa o transporte público, mas nós temos que ter responsabilidade, como você bem disse, Alex. São milhares de pessoas que diariamente usam desse transporte, não é tão simples assim. Os impactos de uma retirada de uma empresa dessa natureza aí é muito grande. Nós temos que pensar e avaliar bem. E essa casa, está aí o prefeito comprometido, inclusive, para resguardar a data base dos trabalhadores, já encaminhando para cá o subsídio. Certamente nós vamos apreciar e possivelmente haveremos de aprovar. Mas outras fontes de recursos nós temos que buscar junto ao Estado. Cadê a isenção do ICMS do biodiesel que nunca saiu? Nós temos que criar fontes alternativas, inclusive o prefeito também busca subsídios no âmbito do governo federal, para que nós possamos, de fato, falar em transporte público de qualidade. Quando se falaram, e aí pega-se um processo judicial e sem conhecimento, determina a alteração de tarifa, não, quem determina a alteração de tarifa é o poder público municipal. E o prefeito foi convicto em dizer que não vai fazer isso corretamente. O que está dizendo lá no processo é que o custo operacional é muito além do que está hoje. Lá em Goiânia é 12 e pouco. A população paga 4 e alguma coisa. Mas tem subsídio do Estado, tem subsídio do município. Então, nós precisamos tratar o tema com responsabilidade. E compreender, como usando, plagiando suas palavras, Alex, compreender o sistema. Esse radicalismo, talvez, joga para os anseios daqueles que não conhecem bem a realidade e, de outra parte, coloca em uma insegurança jurídica um contrato que é muito sério, a concessão do transporte público. Então, eu quero dizer que nós estaremos, sim, defendendo a população, os usuários, queremos cobrar da empresa, mas nós também temos a responsabilidade de enxergar as dificuldades e criarmos alternativas para implantar subsídios do poder público municipal, estadual e buscar no âmbito federal também. Responsabilidade em proporcionar, aí sim, exigir também da empresa o devido à contraprestação de serviço com qualidade. Mas também entender aquilo que está previsto no contrato e as dificuldades, porque nós não podemos nos cegar. O poder público, nós, enquanto legisladores, precisamos ter responsabilidade de avaliar todos os lados e, certamente, de forma equilibrada, né, sem jogar para a plateia, traçarmos uma diretriz correta e buscarmos uma alternativa. Então, quero apenas dizer que nós vamos estar debruçando, apoiando o prefeito nas alternativas e, certamente, né, orientando com muita responsabilidade acompanhar esse tema de que nós sabemos, não queremos aumento de tarifa, queremos serviço de qualidade, mas temos que também criar alternativas para que a empresa possa cumprir o contrato de forma responsável e de forma correta com a população. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Eu encerro o grande expediente e passo para o nosso vereador, primeiro secretário, fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Luzimar Silva, vereadora Capitã Lisete, vereador Rimi Júlio, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Policial Federal Suendo, vereador Alex Martins, vereador Elias Donana, vereador Domingos de Paula, vereador Reavilto Autismo, vereador Zé Fernandes, vereadora Celiana SOS, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende, quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia e passo a palavra ao primeiro secretário para a votação de matérias objeto da presente pauta.
Quem primeira? E única votação. Projeto de decreto legislativo 208/2025. O autor não está em plenário.
Ananias, quer voltar ao plenário para a votação do projeto?
Está ali, né? Está voltando.
Obrigado.
Ainda em tempo, então, com a presença do autor do projeto, o projeto de decreto legislativo 208/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, dispõe sobre a concessão do título de cidadania da Folha ao senhor José Nivaldo Oliveira. Comissões, Constituição de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto em decreto legislativo número 218/2025 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Parabenizar o vereador Ananias por essa propositura. José Nivaldo Oliveira, eu conheço como pastor José Nivaldo, a igreja antiga Bethesda, hoje igreja Rio. Um homem que faz a diferença, não só, principalmente, na sua missão pastoral, no meio eclesiástico, mas também é um grande empresário, um gerador de empregos, alguém que tem uma conduta elevada, alguém que faz a diferença para o crescimento da cidade de Anápolis, estado de Goiás. Então, é uma surpresa até para mim, que falei com você na comissão, né, Ananias, de que ele não tinha ainda um título cidadão da polícia. Então, parabéns por essa propositura, merecido reconhecimento, alguém que realmente tem feito a diferença na cidade, contribuído na cidade de Anápolis, tanto nessa questão enquanto pastor, cuidando das suas ovelhas, lidando ali à frente da Igreja Rio, quanto com o meio empresarial, alguém que lida no meio empresarial, de uma conduta libada, gerando emprego, gerando divisas, trazendo desenvolvimento econômico para a nossa região. Então, já antecipo meu voto favorável e parabenizando o vereador Ananias pela propositura. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Da minha parte, também quero parabenizar o vereador Ananias, conheço o Zé Nivaldo também há muitos anos, desde quando eu frequentava os cultos de jovens na Bethesda no sábado, tenho a oportunidade de convivê-lo com a sua família e vejo o quanto ele edifica o seu lar, a sua igreja, e como o vereador Ederson disse, também um grande empresário que traz desenvolvimento social e econômico na cidade. Então, parabéns por essa indicação. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Quero só corroborar com a fala do vereador Ederson Lopes, sua fala, é um reconhecimento que essa casa dá a um senhor que não mede esforços para levar o nome de Anápolis nos mais variados campos enquanto empresário, mas não esquece das suas ovelhas como um local de transformação, de acolhimento e de fato é merecedor de antecipar seu voto para favorar. Parabéns para você.
Projeto ainda em discussão, discussão encerrada, projeto em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias Júnior?
A favor, presidente.
Vereador André Rezende, favorável. Vereador Fred Caixeta, ausente. Vereadora Capitã Elisete?
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira, ausente. Vereadora Cleide Lário? Ausente. Vereador Domingos de Paula?
A favor.
Vereadora Elias Unana?
Favor.
Vereador Frederico Godoy. Vereador Jackson Schor.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão Sindicato. Vereador Luzmar Silva.
Por favor.
Vereador Policial Federal Swender.
Favorável.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo.
Favor.
Vereador Rimei Júlias.
Favorável.
Vereadora Celiana FS.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto aprovado. Palavra com o secretário.
Projeto de autoria do vereador José Fernandes, projeto de lei ordinário 036/2025, 086/2025, que dispõe sobre a criação do programa Escola Aberta no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça em redação com emendas favoráveis, Direitos Humanos, Cidadania, Educação, Servidor Público, Trabalho e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária número 86/2025 está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto.
Presidente, esse projeto é uma iniciativa que busca a inclusão social, uma educação ampliada e um fortalecimento comunitário. Transforma as escolas, vereador Alex, em centros de convivência. projeto a gente colocou, protocolou aqui em março e vem trabalhando. Eu agradeço o vereador Jean também, que fez algumas ponderações e está emendando, enriquecendo aqui o projeto. Mas, em suma, a ideia visa integrar a população, a comunidade, àquele espaço das escolas nos momentos ociosos.
E 2025 ainda está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
O projeto tem 3 emendas de minha autoria, aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No artigo 4º, apenas adequações do que diz respeito às concordâncias e à faculdade para o município estabelecer. No artigo 4º, onde estava atividades serão implementadas, as atividades poderão ser implementadas de acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, observando a infraestrutura e disponibilidade. No artigo 6º, o Poder Executivo deverá promover ampla divulgação. O Poder Executivo poderá promover ampla divulgação dos programas de escolas abertas, incentivando a participação da comunidade. Também, no artigo 7º, estabeleceu-se aqui que o descumprimento de obrigações previstas na lei poderá sujeitar a entidade ou responsável legal por receber sanções e responsabilidades civis e penais que poderão ser de advertência até mesmo a forma mais grave, que é a conduta que resulta em prejuízos materiais de relevância ou irreversível ao patrimônio público. E o município poderá regulamentar por decreto os procedimentos e critérios complementares para apuração e gradação das infrações. Essas, mais uma emenda, também uma emenda modificativa no que diz respeito ao artigo 3º, acrescentando que os espaços cedidos poderão incluir salas de aula, auditórios, quadras poliesportivas, pátios e demais ambientes adequados. E as atividades deverão ser restringidas às seguintes finalidades: aulas extracurriculares, oficinas culturais de expressão artística, atividades esportivas e recreativas, reuniões comunitárias, assembleias e seminários, formação, apresentações culturais e atividades voltadas à inclusão social. E, para ser acrescentado, a cessão de uso dependerá de prévia assinatura de termo de responsabilidade, contendo qualificação da entidade, designação da pessoa responsável, descrição de atividades a serem realizadas, dias e horários de utilização, com vedação, conflito de calendário escolar, obrigação de zelar pela segurança, conservação e limpeza do espaço, responsabilização por quaisquer danos causados ao patrimônio público, prazo certo de vigência, possibilidade de renovação mediante avaliação da administração. E, parágrafo 4º, o uso do espaço será permitido exclusivamente aos sábados, domingos e feriados nacionais entre 8 e 18 horas, salvo autorização expressa da Secretaria de Educação, após ouvidos os conselhos mencionados no artigo 5º. E, parágrafo 5º, será obrigatória a limpeza e devolução dos espaços em perfeitas condições ao final do uso, sob pena de suspensão das futuras sessões e responsabilização da entidade ou do responsável legal. São essas as emendas, apenas para definir a forma responsável de uso do espaço público nas unidades escolares.
Votação, as emendas já estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Emendas do projeto 86 de 2025 estão aprovadas. Palavra com o secretário.
Seguindo a sequência, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Remi Júlio, cria projeto Pomar Urbano em áreas públicas do município de Anápolis e da outras providências, com a missão de Constituição de Justiça Urbanista e Serviço Urbano Meio Ambiente, finanças favoráveis ao projeto. O projeto está à apreciação.
Projeto de lei ordinária número 30 de 2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária de autoria, projeto de resolução de autoria da vereadora Andréa Rezende, projeto 215 de 2025, que dispõe sobre a criação do memorial da Câmara Municipal de Anápolis, e dar outras providências. Comissão Constituição e Justiça com emenda, Educação, Cultura, Serviço Público, Servidor Público, Trabalho e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 215/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Votação da emenda discretada.
O projeto tem uma emenda de autoria do vereador Ederson Lopes, aprovada pela Comissão Constituição e Justiça, que altera a redação do artigo 7. Passa a ter a seguinte redação. O funcionamento do Memorial da Câmara Municipal de Anápolis contará com servidores da Câmara Municipal e colaboradores vinculados à Superintendência Legislativa, Escola do Legislativo, Diretoria de Comunicação e Coordenação, ficará a cargo da presidência. Apenas para incluir aqui algumas das responsáveis pelo funcionamento. Eu vou a palavra.
A emenda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra para o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos. O projeto 159 foi pedido de vista pela vereadora Cleide Lara, por isso saiu da pauta.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Como lista de requerimentos de serviços públicos, começamos com o vereador Alex Martins, número 3.381, vereador André Rezende, 3.307 a 3.395, vereador Ananias Júnior, 3.329, Fred Cacheta, 3.300, Capitã Elisete, Carlinho da Feira, Elias Dunana, 3.339, 3.340, Frederico Godoy, 3.368, 3.403, Jackson Charles, 3.330, 3.393, Jean Carlos, 3.385, 3.391, José Fernandes, Leitão do Sindicato, Policial Federal Suender, 3.308 a 3.410, Rimei Jules, 3.373, 3.411, e vereador Hamilton também não está presente. Nos requerimentos, vou ler aqui porque o vereador Hamilton voltou para o plenário. Vereador Hamilton, 3.396. Na lista de requerimentos, começamos com o policial federal Suender, que requer ao Poder Executivo que informe a quantidade de pessoas cadastradas para o recebimento de insulina e dessas quantas estão regularmente recebendo medicamentos. Juntos aqui, estamos também requerendo ao Poder Executivo a revisão do cronograma das obras do anel viário, de forma a priorizar a construção de uma rotatória em frente ao bairro residencial Boa Esperança. Leitão do Sindicato não está presente. Policial Federal Suender também requer ao Executivo Municipal a reabertura de vagas para bebês a partir de 6 meses em creches na cidade e requer ao Poder Executivo Municipal solicitar para que a linha de ônibus dos estudantes de Goialândia tenha um ponto de apoio. Também requer ao Poder Executivo o asfaltamento da Rua 2, no setor Munir Calixto, nessa cidade. Na lista de indicações, começamos com a vereadora André Rezende, que requer ao prefeito municipal da nossa cidade e à Secretaria Municipal de Esportes que seja realizada a emissão de certificados de participação com carga horária para árbitros, professores e estudantes que acompanham alunos em eventos esportivos promovidos ou apoiados pelo município. Vereador Alex Martins requer ao Poder Executivo que determine aos órgãos competentes da administração a adoção de providências necessárias à isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidentes sobre a concessionária responsável pela operação do sistema de transporte coletivo urbano no município de Anápolis, como medida destinada a reduzir os custos do sistema e, por consequência, contribuir para o controle e modicidade da tarifa paga pelos usuários. Vereador Ananias Júnior indica ao excelentíssimo prefeito um uso de solo público na atividade de comércio alimentício destinado ao estabelecimento a ser situado no anel viário, na esquina com a GO 330, lá no DAIA. A capitã Elisete não está presente. O vereador Jean Carlos requer que seja enviado ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Educação solicitando a regulamentação e efetiva implementação da Lei Municipal 4.371/2024, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino municipal de Anápolis. O vereador João da Luz não está, Leitão do Sindicato também não. Policial Federal Suendo indica ao Poder Executivo a construção de praça pública equipada com academia de ar livre, ao ar livre e parque infantil entre as ruas RC 12, no bairro René Cury, e Copa 01, no bairro Copacabana. requer ao Poder Executivo a construção de CMEI que atenda ao bairro Jardim Primavera. Requer ao Poder Executivo a pintura do teto do ginásio internacional Newton de Faria nas cores da bandeira do Brasil. Indica ao Prefeito Municipal a construção de praça pública entre as ruas PP 16 e PP 17 na Avenida Colorado, equipado com academia ao ar livre e parque infantil no bairro Parque Pirineus. Indica também ao Poder Executivo a reforma e revitalização completa do Parque Onofre Quinano, Central Park, nessa cidade. O vereador Hamilton indica ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria competente, a adoção de medidas para garantir a concessão de um período de tolerância de 60 minutos gratuitos em estacionamentos e estabelecimentos privados de uso coletivo no município de Anápolis, destinado a pessoas com deficiência e pessoas com transtorno de espectro autismo. Requer que seja enviado ao município, ao nosso prefeito, para que, por meio da secretaria competente, realize estudos técnicos para alteração do plano diretor do município, de forma a permitir que a construção de templos religiosos possa ocupar 100% da área do lote. Requer ao Poder Executivo, por meio da secretaria competente, promover durante o mês de setembro a iluminação especial em prédios e monumentos públicos no município de Anápolis com as cores verdes e amarela, em alusão às campanhas Setembro Verde e Setembro Amarelo. Requer ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Agricultura, a elaboração de projetos para a criação do Salão do Empreendedor Atípico, espaço voltado exclusivamente para mães atípicas. Requer que seja enviado ao excelentíssimo prefeito Márcio Correia, por meio da gerência do CEITEC, a elaboração de projetos para a criação do Salão Empreendedor Atípico, voltado também para as pessoas, para as mães atípicas. Requer que seja enviado ao prefeito Márcio Correia, por meio da secretaria competente, a elaboração de projetos para a criação do programa de conversão livre à direita, conforme artigo 44A do Código de Trânsito Brasileiro. Requer ao Poder Executivo para que, junto à concessionária responsável pela rodovia, sejam adotadas medidas urgentes no retorno da BR-060, situada nas proximidades do Jockey Club de Anápolis, incluindo a instalação de redutor de velocidades ou outras intervenções necessárias, com o objetivo de garantir maior segurança aos condutores e reduzir o elevado número de acidentes no local. O vereador Rimei Júlio indica ao Poder Executivo solicitando providência no sentido em que seja restabelecida a carga horária semanal de 20 horas aos servidores públicos concursados que ingressaram ao serviço público municipal no ano de 2010, conforme previsto no edital de concurso regido à época. Também indica ao prefeito, não, ele encaminha um ofício à empresa Rumo S.A., solicitando providências quanto à área de servidão da Ferrovia Norte Sul ao longo da rua Araponga, no bairro Gibran El Raj, na cidade de Anápolis. Também indica ao Poder Executivo Municipal e ao Secretário de Obras e Meio Ambiente, em caráter de urgência, a imediata revitalização do Parque da Cidade, localizado na Avenida Brasil Sul, bairro da cidade de Jardim, nas proximidades do cartódromo de Anápolis. Indica também ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente a adoção de providências para a implantação do ponto de apoio para os motoristas de aplicativos na região norte de Anápolis. Vereadora Celiane requer que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal solicitando que seja instituído PET Bem-Estar Móvel no município de Anápolis. Requer ao Poder Executivo a construção de uma praça arborizada com parque para crianças e um campus society no seguinte endereço: Rua Yasmin Barbosa Braga, com Rua José Alves Ribeiro e Rua JP, no bairro Santo Expedito. Requer que seja enviado ao Prefeito Municipal que institua a obrigatoriedade de prestação de socorro aos animais atropelados no município de Anápolis. Requer ao Prefeito Municipal a construção de uma praça arborizada com academia coberta para idosos, pet place e parque infantil no endereço Rua 2, Rua 3 e Rua 4, Residencial Paris. Vereadora Thais, né? Vereador Wederson Lopes requer que seja enviado ao Prefeito Municipal a revitalização da Praça Joaquim Pimpontes, a Praça do Coreto. Também requer ao Prefeito Municipal asfaltar uma rua no bairro Paraíso. Não tem o nome da rua, viu, vereador? Requer que seja enviado também ao prefeito a construção de uma praça no bairro Paraíso, também não tem a rua. Me faltou o endereço, tá bom? Não. Aí depois a gente menciona, tá bom? Nas moções de indicação aqui, moções de aplausos, temos do vereador Alex Martins, na verdade, duas moções de apelo ao excelentíssimo governador do estado de Goiás, solicitando a concessão de isenção de IPVA para os veículos de transporte coletivo do município de Anápolis e também a isenção de ICMS incidente sobre o óleo diesel utilizado nos veículos responsáveis pelo transporte coletivo de Anápolis, como medida de apoio à redução dos custos operacionais e controle no valor da tarifa. Vereadora Andréia, moção de apoio ao projeto Cativar, iniciativa da diretoria do Fórum da Comarca de Anápolis, voltada ao amparo de pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito de processos judiciais. E o vereador policial federal Suender, moção de pesar pelo falecimento do vigilante líder de segurança privada Adriano Magalhães da Silva, ocorrido no dia 22 de agosto nessa cidade. Sem mais para o momento, presidente, muitas indicações hoje, moções, devolvo a palavra.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Vereador Policial Federal, Suíno.
Apenas falar sobre essa moção de pesar, que passa aí do líder de segurança privada, Adriano Magalhães da Silva. Adriano, por muito tempo, trabalhou como líder de segurança privada, vigilante, e eu conheci ele nessa luta dentro da segurança privada. Há 14 anos fui responsável pela segurança privada e inúmeras vezes recebi o Adriano lá no dentro da minha sala para a gente discutir sobre segurança privada. Fizemos um trabalho ímpar, ele atuante dentro da segurança privada, e eu fui muito feliz, né, por conhecê-lo e por trabalhar com ele de certa forma, ajudando, incentivando, estando ali próximo, mostrando a realidade da segurança privada e ele como líder da segurança privada ali também atuando face a todas as pessoas que estavam trabalhando, exercendo a função como vigilante. Então, ao Adriano, meu pesar, aos familiares do Adriano, que Deus possa confortar vocês, e lembranças boas do Adriano, enquanto a gente lutava, labutava ali, ele como líder da segurança privada, e eu ali fazendo a parte de fiscalização, fazendo a parte de orientação dentro do setor responsável pela segurança privada na Polícia Federal. Então, que o Adriano vá com Deus, que ele, Deus possa abraçá-lo e confortar todos os familiares e amigos do Adriano.
Obrigada, Policial Federal Suender. Eu apresentei hoje uma moção de apoio ao projeto Cativar. É uma iniciativa da diretora do Fórum de Anápolis, doutora Franciele, que tem feito um trabalho de acompanhamento das pessoas em vulnerabilidade social que dão entradas em ações judiciais. Necessidade de cestas básicas, pensões alimentícias, acompanhamento psicológico, tem feito um excelente trabalho a quem precisa e recorre do judiciário. A visão dela de atendimento amplo para aqueles que buscam o judiciário e eles passam a ter responsabilidade do judiciário. Eu fiquei realmente encantada pelo projeto, é o que eu acredito, todas as pessoas que passam por nós passam a ter responsabilidade nossa, nós temos o dever de ajudá-los no que nós podemos. Então, quero parabenizar a diretora do Fórum de Anápolis por essa iniciativa, dar visibilidade a esse projeto para que a gente tome esforço para que ele seja mais divulgado e possa ser utilizado por aqueles que precisam e também unir forças em serviços e ações. As moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão e eu passo a palavra ao nosso secretário, que ficou faltando uma moção de autoria do vereador Jackson Charles, que estava na pauta e não foi lida. Por favor.
Justamente, vereadoras, temos aqui uma moção de aplauso do vereador Jackson Charles. Aplausos aos bancários e ex-bancários da cidade de Anápolis em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pela categoria. E preciso discutir, já posso?
O autor vai falar no...
Você vai discutir, Jackson?
Vereador Jackson Charles.
Você tem a palavra.
Obrigado, vereador Andréia. O dia 28, próximo passado, vereador Andréia, foi comemorado o Dia Nacional dos Bancários do Brasil. Nós temos uma lei municipal, inclusive vou fazer uma alteração nela, que trata de um antigo feriado municipal no Dia dos Bancários.
nós vamos alterar ela para nós colocarmos aí, efetivarmos o Dia Municipal dos Bancários. Eu fui bancário durante muitos anos e eu me lembro de quando eu fui ingressar no banco, Banco Mercantil do Brasil. A prova que eu fiz, vereador Luzimar, foi de datilografia. E eu tinha que datilografar um texto em alguns segundos para saber se eu estava apto ou não a exercer a função de bancário. E eu fui bancário numa época onde a movimentação bancária era muito grande, com talões de cheques, compensação nacional, e o bancário, ele nunca teve hora nem de entrar e nem de sair do trabalho. Então, eu fiz essa moção para a gente homenagear agora na quinta-feira os bancários e ex-bancários de Anápolis, porque eu vivi lá no passado uma história muito bonita enquanto bancário, e eu sei o quanto que essas pessoas contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. O bancário sempre foi uma profissão muito respeitada no Brasil, mas sobretudo na cidade de Anápolis. Mas nunca houve um reconhecimento desses profissionais no Poder Legislativo, Alex. E agora nós estamos aqui na condição de ex-bancário, de amigo pessoal da direção do Sindicato de Bancário, a quem eu quero fazer um cumprimento especial, ao Odilá Maciel Barreto, que é o presidente ainda dos bancários de Anápolis, e também ao Cláudio, que é o vice-presidente, que eu tive a honra de trabalhar com ele no Banco Mercantil do Brasil, o Cláudio. O Cláudio, eu ingressei o Cláudio no Banco Mercantil do Brasil, eu era chefe de serviço e ele foi contratado no banco naquela época como caixa, como escriturário, depois caixa no Banco Mercantil do Brasil. Então, assim, eu tenho uma relação de amizade muito grande, um respeito muito grande, um carinho muito grande e um reconhecimento muito grande pelo serviço prestado. O Aires também foi bancário, né? O Aires, pelos serviços prestados pelos bancários. Então, eu queria aqui pedir aí aos meus novos pares que a gente possa estar aqui, inclusive, na quinta-feira para poder prestar essa homenagem e também reconhecer a importância desses profissionais que tanto contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da cidade. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Anania Júnior.
Vou discutir em parceria com você, Jackson, porque é uma moção muito bonita, você está de parabéns. Também fui bancário, faço parte dos sindicatos, né, não tanto tempo quanto você, para lembrar da datilografia, mas meu pai também foi bancário e professor de datilografia. Então, toda a história, tudo que a gente já passou, com malotes de banco, portas giratórias, hoje nem existem mais. Se a gente parar para pensar, nem o caixa mais, né? Então está modernizando muito, é até um assunto muito sério, onde se está a tecnologia está entrando tão forte para os bancos que nem nós estamos frequentando mais as agências bancárias, porque o computador está tomando conta. Então você vai homenagear pessoas aqui que participaram realmente da transformação, mas não dá para viver sem um banco, então está de parabéns. Gostaria de discutir também indicação do vereador Rimé e do vereador Suender, que é a revitalização das duas praças, nos parques mais importantes da nossa cidade, Parque da Cidade, abandonados. A gente não pode deixar, Rimé, parabéns pela sua indicação. Nosso jurídico conferiu antes se já existia e tinha uma indicação sua recente. Está de parabéns. Vamos lutar juntos pela revitalização do Parque da Cidade, né, onde aconteceu, infelizmente, uma fatalidade lá, uma morte de uma criança. Né? Então, nós temos que cuidar de lá, revitalizar e até fazer eventos lá, fazer eventos juntos. E também a revitalização do Novo Quinando, Central Park, que essa aí realmente é um pedido constante de muitos anos, de vários vereadores aqui da casa. Parabéns, vereador Suender. Essas duas indicações de revitalização são fundamentais para melhorar o entretenimento, a saúde pública, esporte, lazer da nossa cidade. Sem mais, devolvo a palavra, presidente.
Quero parabenizar também o vereador Jackson Charles por essa iniciativa e parabenizar todos os bancários da nossa cidade, em nome do Cláudio, que também é um grande amigo, uma pessoa que realmente defende a categoria e tem um trabalho prestado tanto dentro das instituições bancárias quanto nos sindicatos. Faz também, exerce uma questão grande de confraternização e de união pela feijoada dos bancários, que acontece também uma vez por mês. Nós já tivemos diversas vezes lá e eu tenho a alegria também de poder confraternizar com todos eles. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Indicações, moções indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Com a palavra na ordem do dia, vereador Domingos de Paulo.
Obrigado, presidente. Eu precisei me ausentar rapidamente aqui, numa reunião aqui na casa da ex-vereadora dessa casa, Miriam Garcia, tive um convidado. O ex-governador estava lá estava o vereador Capo de Cacheta e outro ex-colega dessa casa, e eu fui também em respeito ao convite da vereadora Miriam Garcia. Antes de sair, o vereador não está aí, o vereador Dr. Zé Fernandes, ele sempre insiste em falar que o ex-prefeito Roberto é o meu padrinho político. Ele está equivocado, eu já usei muitas vezes a tribuna para poder dizer, inclusive quem me chamou para a política e eu vim para ser candidato foi o Luiz Garcia, que já assumiu o mandato de vereador nessa casa, e o ex-deputado e candidato a prefeito foi Valdair. Se tiver padrinho político, esse sim pode ser chamado de padrinho político. Agora, o ex-prefeito Roberto, a gente tinha uma parceria com a região leste, região norte, região sul. Por exemplo, a região leste foi mais de 50 obras. Só restaurante cidadão foi 2. Praça do Bar de Luz, praça no Fermerville, Cimeio, reconstrução de feirão coberto, asfalto em ruas, asfalto Primavera 1 e 2, asfalto no Granville. Então, o que a gente tinha aqui é parceria política, igual outros vereadores que também nessa casa tinha. E aqui eu posso citar o próprio vereador Jackson Chaves, que várias obras foram feitas naquela região ali onde ele mora também. Então, a gente tinha, sim, uma parceria nesse sentido. Igual padrinho político, quem é meu padrinho político? É a dona Fátima, lá do Bar de Luz, é a dona Maria, lá do Gibran, é lá do Industrial, o senhor Joaquim. Esses são meu padrinho político, que me traz aqui para a Câmara Municipal para mim poder fazer o meu trabalho de vereador. E quando eu subi ali na tribuna e pontuei e mostrei o contraditório da fala do prefeito Márcio Correia em relação ao que ele falou, que não ia fazer com a Urban, aonde que o usuário não ia pagar essa conta, o que que ele fez? Ele mandou um subsídio aqui para casa, que eu vou votar a favor. Não só o usuário vai pagar a conta, todos nós. E eu quero dizer a vocês, sempre tenho dito, que o transporte público, ele caminha sim para poder ser subsidiado pelo gestor público. Não dá conta de manter. Então, eu vou estar ouvindo a sessão, eu acho que alguns candidatos a líder subiu na sessão aí e falou sobre esse assunto. Então, eu vou estar ouvindo realmente o que foi falado para amanhã eu debater com esses colegas aqui na Câmara Municipal. Muitos não gostam da forma que eu falo. Gosta muito da fala do vereador Alex. Mas cada um tem o seu jeito de pronunciar, o seu jeito de falar. Eu tenho certeza que o cidadão que me acompanha gosta do meu jeito de falar. Devolvo a palavra, presidente.
É porque ele não
ficou,
não precisa, pode falar pela ordem. Oh, perdão, não tinha ouvido.
Eu não pediria se ele não tivesse nada.
Eu tenho certeza.
Vereador Domingos, o que está em pauta na discussão não é o fato do senhor concordar ou discordar do prefeito Márcio Correia. Eu acho que é um papel do contraditório. Se o senhor pensa o contrário, o senhor tem todo o direito de dar sua opinião contrária. O que se questionou foi a forma pejorativa e desrespeitosa que o senhor se dirigiu ao prefeito Márcio Correia. Isso, nem eu não aceitaria nem do meu irmão fazer isso. Você citou o prefeito Roberto Nazzi, ele cumpriu o papel dele. Eu fui líder dele. O senhor nunca viu abrir a boca aqui para falar mal do prefeito Roberto Nazzi, da pessoa do prefeito Roberto Nazzi. Agora, eu sou amigo pessoal do prefeito Márcio Correia. Tenho uma relação de respeito com o prefeito Márcio Correia. E, obviamente, eu acredito no trabalho do prefeito Márcio Correia. E quando a gente vai de encontro a contestar a sua fala, não é por aquilo que o senhor entende ser certo ou errado, mas é pela forma desrespeitosa que o senhor dirigiu-se ao chefe do executivo. Foi só isso. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson. Charles, e quero usar a palavra na ordem do dia para compartilhar com todos os vereadores e também com a imprensa que presente, com a sociedade. A Câmara Municipal de Anápolis assinou um contrato com o IPASGO. Nós tínhamos uma contratação pelo IPASGO que era feita diretamente com o IPASGO. Nessa nova contratação, nós ampliamos agora as formas de atendimento do IPASGO, possibilitando, inclusive, a entrada dos vereadores como beneficiários, de avós, de irmãos, aumentou o número dos dependentes, o que melhora a qualidade do serviço, não apenas para os vereadores, mas também para os servidores dessa casa. É mais uma das ações da nossa gestão para que a gente possa possibilitar uma melhor qualidade de vida para os servidores da Câmara Municipal. Então, quero compartilhar com vocês, essa circular passará hoje em todos os gabinetes, em todos os departamentos, para que a gente possa avançar no cuidado dos nossos servidores públicos. É uma iniciativa minha, enquanto presidente, mas de toda a mesa diretora. Muito obrigada. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerro a ordem do dia e abro as comunicações com o primeiro orador, o vereador Lismar Silva.
Obrigado, presidente. Complementar o amigo do Barão, o qual fez um jogo ali do bairro Alvorada, juntamente com outras pessoas, ali levando muitas coisas boas à população local. Costumo dizer que tem muitas pessoas que fazem um trabalho em questão vereadores na sua região. Então, vereadores sem salário, são pessoas que vêm, líderes comunitários, presidentes da Associação de Moradores, pessoas do bem. Então, não esquecer aí o trabalho que foi feito pelo amigo do Barão Branco, conhecido de todos, ali no bairro Morada, levando bazar de roupa, levando atendimento a toda aquela população, aquela região que cresceu muito, né, e esse evento aconteceu ali com as pessoas, né, com as pessoas surdas da nossa cidade, para beneficiar também as pessoas, né, podem até um projeto feito para tomar nessa casa o dia, né, do Senhor de Luz. Então, só para não passar em branco, complementar o Barão, as pessoas que ajudou, que realizou esse evento ali no final de semana. Foi um evento muito importante para aquela população local. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Já passa a palavra ao vereador Hamilton Silva.
Bom, quero aproveitar esse dispositivo da comunicação e chamar a atenção de todos da educação inclusiva, da diretoria de inclusão, e aonde quer que alcance, através das ondas sonoras da rádio Manchester, através da TV Câmara no YouTube, das redes sociais. Esse mês é o mês da luta da pessoa com deficiência. É um mês de conscientização, é o mês de campanhas que envolve os poderes, tanto do judiciário, quanto do executivo e quanto do legislativo. Mas nós, quando digo nós, é meu gabinete, estando subprocurador da pessoa com deficiência, nós estamos criando um seminário que será de 2 dias, de muita aprendizagem. Estará conosco André Machado, esse que é pai de 3 crianças com deficiências, especial 2 autistas. E André Machado, professor Marcos, é do FG, de Lusiânia, professor de inglês, que um período importante e significativo de sua vida, por conta dos filhos, foi para os Estados Unidos para estudar ABA, análise comportamental. E nós, como a subprocuradoria, estamos promovendo aqui na Câmara Municipal de Anápolis, e eu chamo a diretoria de inclusão, porque o projeto é que haja multiplicadores para que atendam essas necessidades na ponta. as necessidades da alfabetização do autista. Estamos estendendo como convite para diversos municípios que têm interesse de participar. A nossa visão é multiplicar, poder mudar a qualidade de vida desse autista, desse deficiente intelectual, desse TDAH, nível 3 de suporte, né, transtorno de aprendizagem e outros do segmento, para que possa ter uma qualidade na sua aprendizagem e que possa, de fato, modificar. Olha só, com a aprovação, a implementação da clínica escola, todos sabem que o Anápolis investe, né, foi anunciado o nosso nome, vereador Alex, o senhor sabe da história, nosso empenho para que pudesse implantar a clínica escola do autista em Anápolis, né, onde, como todos os vereadores base na época, pôde encaminhar o seu recurso, e alguns dividiram para criar praças, criar outros segmentos de aparelho. Eu peguei toda a emenda positiva, que era 2 milhões de reais, para criar a clínica escola do autista. Mas nós não estamos conseguindo atender as demandas de Anápolis. E a visão é poder ampliar, que as cidades circunvizinhas também tenham a mesma visão para poder levar esse projeto para os seus municípios. Talvez é criar um aparelho, não, mas que tenha a qualificação do profissional que possa atender o autista ali na primeira infância. Então, tendo esse entendimento e vendo que nós poderemos avançar, né, hoje a faixa etária de atendimento ali da clínica escola, né, que é um centro terapêutico, não é uma escola, é um centro terapêutico, alcança de 6 a 12. E hoje nós temos mais de 2 mil autistas em Anápolis com diagnóstico. Então nós temos ali um percentual muito baixo, né, temos centenas de crianças sendo atendidas, mas que poderá ser ampliado. Então, a verdade é, nós não estamos conseguindo atender nem o público de Anápolis, quanto mais abrir portas para outros municípios. Então, tendo essa visão de multiplicar e trazendo um treinamento de qualidade e com profissional e pesquisador altamente qualificado, estamos abrindo aqui, né, a oportunidade para outros municípios participar desse seminário, que será dia 26, dia 27, agora de setembro, na batuta do professor Dr. André Machado. Então, fica o nosso convite a toda a população e já agradeço aqui a parceria, a humildade e aqui da nossa presidente, né, quanto à implementação e implantação aqui da Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência, que tem buscado aí, né, resolutividade quanto à nossa frente, que é a luta da pessoa com deficiência nessa casa. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Realmente do Autismo. Não havendo mais inscritos na comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã no horário regimental.
Meio-dia e 4, concluída a sessão ordinária desta segunda-feira, e como disse a presidente André Rezende, um novo encontro amanhã, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester. Um grande abraço, até a próxima.